How's that? That's yours.
Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa, para quem está ao vivo no plenário da Câmara e também para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje é dia 13 de junho de 2019. Começa agora a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais, pelo canal 13 e também pelo portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 13 de junho de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Como também do vereador, vice-presidente dessa casa, pastor Marcos Vinícius, que proceda a leitura da Constituição Federal.
Provérbios, capítulo 6. Versículo 16 ao versículo 19. Estas seis coisas abominam o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para correr o mal, testemunho falso e o que semelha contenda entre os irmãos. Palavra do Senhor.
Artigo 34 da Constituição Federal. O Estado não interdirá nos municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando: item 1, deixar de ser pago sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3º. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos da saúde. Inciso 4º. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios jurídicos e indicações da Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Agradecemos a participação dos vereadores Josafá Anderson e pastor Marcos Vinícius. Nós estamos com o quórum. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Inscrição na tribuna livre. Andréia Maria Pinto de Rabelo. Assunto: situação da falta constante de águas nos bairros de Divinópolis. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM 047/2019. Dispõe sobre a transparência na utilização da contribuição sindical e prestação de contas dos sindicatos dos servidores públicos municipais, de 11/6/2019. Autoria, vereador César Zan. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM 051/2019. Dispõe sobre a obrigação de compartilhamento e multiplicação de informações de treinamentos, processos de qualificação e capacitação profissional no âmbito do município de Divinópolis, de 11/6/2019. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum, votação, maioria simples. Ofício de número 013/2019, Divinópolis, 13/6/2019. Vereador Rodrigo Caboja. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem através deste comunicar que não será possível o seu comparecimento na reunião ordinária de hoje, dia 13/6/2019, por ter um compromisso inadiável agendado anteriormente para tratar de assuntos do interesse do município. Pelo exposto acima, pede que seja justificada a sua ausência na reunião citada. Atenciosamente, vereador Roger Viegas. Ofício Segov 722/2019. Ofício 567/2019, Senfop, indicação 568/2019, vereador Edson de Souza. Ofício 428/2019, censura, indicação 052/2019, vereador Eduardo Pinto Júnior. Ofício 425/2019, censura, indicação 361/2019, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 153/2019, Semusa, indicação 502/2019, vereador Rodrigo Caboja. Ofício 01/2019, solicitação de informações sobre a eleição para o Conselho Tutelar de 2019. A excelência senhor presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caboja. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, considerando a proximidade da data para a eleição unificada dos conselhos tutelares do município de Divinópolis, 6 de outubro de 2019, considerando que compete ao Ministério Público a fiscalização do processo de escolha dos membros do conselho tutelar, venho solicitar informações sobre os preparativos e andamento do referido processo eleitoral, especialmente solicitando que seja informado a empresa responsável pelas provas e demais diligências relativas ao prazo de 5 dias. Na certeza de pronto atendimento, renovo o protesto de consideração e apreço. Cordialmente, Carlos José Silva Fortes, promotor de justiça. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito o novo secretário, vereador Renato, que proceda a leitura das proposições.
Indicação de número 641/2019. A possibilidade de fazer a capina e limpeza em torno da Igreja Nossa Senhora das Dores, do Salão Paroquial, Posto de Saúde e da Escola Antônio da Costa Pereira, no bairro Nações. Vereador Eduardo Pitt Júnior. Indicação de número 642/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica nas ruas Angico, Pedestre, Jequitibá e Cajueiro, no bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Pitt Júnior. Indicação de número 642/2019. A possibilidade de que seja instalado um redutor de velocidade, faixa de pedestre elevada, na Avenida Paraná, nas proximidades da rua Caratinga, com casa lotérica, Cicobi, no bairro São José. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 688/2019. Solicito a instalação de um braço com luminária na rua Goitacazes, próximo ao número 1661, no bairro Jardim Candidez. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número CM 689/2019. Solicito o patrulhamento das vias Alejandro Pinto, Didi Barbeiro, Geraldo Braz da Silva, Guilherme Nogueira Velar e Avenida 7, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereadora Janete Aparecido. Indicação de número CM 690/2019. Solicito pavimentação da rua 9, nas proximidades da rua 8, no bairro Floresta. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 250/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública como estão planejados os acréscimos dos horários e quais linhas de ônibus farão o atendimento do transporte coletivo após a ocupação de mais de 500 novas famílias no bairro residencial São Frei Galvão. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 251 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Educação qual o planejamento para atendimento do transporte escolar dos novos alunos de mais de 500 novas famílias do bairro residencial São Frei Galvão. Vereador Gerente Aparecida. Requerimento de número 253 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações quais os valores e qual o número de pessoas que estão inadimplentes com o município com o pagamento de IPTU e outros tributos. Vereador Janete Aparecida. Requerimento de número CM 252 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana quais os parâmetros definidos junto ao CETRANS para distribuição das lixeiras na rua do município. Vereador Janete Aparecida. Requerimento de número CM 249 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Saúde como se dará planejamento e aporte à unidade de saúde para atendimento de mais de 500 novas famílias do bairro residencial São Frei Galvão. Vereadora Jarete Aparecida. Indicação de número 699 de 2019. A possibilidade de execução do seguinte serviço: implantação de duas faixas elevadas com pintura estratigráfica vermelha nas ruas São Sebastião, esquina com Guaraci Carlos de Freitas, e Avenida 7 de Setembro, esquina com a rua Nova Serrana, no bairro Afonso Pena. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM 700 de 2019. Solicita a possibilidade de instalação de uma faixa elevada com pintura estratigráfica vermelha na Avenida das Garças, em frente ao Caique, Serra Verde, bem como a sinalização ao entorno da escola. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 696-2019. A fim de que seja realizado capina das laterais da rua Nossa Senhora das Graças, próximo ao número 390, no bairro Manuel Valinhos. Vereador Raimundo Nonato Ferreira. Moção congratulatória de número 067-2019 ao deputado estadual Cristiano Silveira. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 708-2019. Solicito com máximo de urgência uma operação tapa-buracos na rua 10 de outubro, no trecho entre as ruas Rio de Janeiro e Goiás, no bairro Ipiranga, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM 694-2019. Que seja encaminhado através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis aos proprietários dos imóveis, lotes e terrenos no bairro Manuel Valinhos, principalmente na rua Ouro Fino, da Avenida Governador Magalhães Pinto até a Faculdade Pitágoras, aplicando-se o dispositivo da Lei de número 7.174 de 2010, com as alterações da Lei 8.364 de 13 de 12 de 2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.236 da Lei número 10.046, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 695, de 2019, para que seja encaminhado, que solicite a instalação de um poste com a respectiva luminária para iluminação pública na rua Teodósio Costa, nas proximidades do número 152, Depósito de Material de Construção Comercial Santos, no bairro Santa Lúcia. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 706-2019. Providencie projeto de pavimentação poliédrica das seguintes vias: no bairro Campina Verde, Avenida Sesostre Milagres, três quadras de fonte ao Templo Católico São Francisco Xavier, Rua Panorama, uma quadra ao lado do mencionado templo; no bairro Oliveiras, Rua Iriri, entre as ruas Antônio Vales Nunes e Castelianos, três quartos de uma quadra; Rua Manguinhos, esquina com Rua Vila Romana, um quarto de uma quadra; Rua Santa Maria, uma quadra abaixo da Rua Pitangui; Rua Maria Zefira do Maral, abaixo da Rua Pitangui, uma quadra; Rua João 23, duas quadras; Rua Estrela d'Alva, abaixo da Rua Pitangui. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 686-2019. Solicito que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Flamboyant, no bairro Del Rey. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 701-2019. A possibilidade de execução do seguinte serviço: limpeza e capina e patrulhamento na rua Graça Aranha, entre Marechal Castelo Branco e rua Campo do Meio, no bairro São José. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos ao vereador secretário, vereador Renato Ferreira, e convido a senhora Andréia Maria Pinto Rabelo, que fará falará sobre a constante falta de água dos bairros de Divinópolis. Não se encontra, então passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Renato Ferreira, para a apresentação de relatórios de comissões.
Relatório final, Comissão Especial de Vereadores. Finalidade, acompanhar encaminhamentos sobre as divergências de carga horária dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores. Membros, vereador, vereadora Janete Aparecida, vereador Renato Ferreira e vereador Roger Viegas. Instauração da comissão da portaria de número 131/2018, de 19 de dezembro de 2018. Finalização dos trabalhos, dia 31/5/2019. Relatório. A comissão especial foi criada para acompanhamento dos encaminhamentos sobre as divergências de carga horária dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores, em condição desigual em lei, comparados aos cargos com tarefas assemelhantes no Executivo. A pretensão dos servidores ocupantes dos cargos assinalados é basicamente obter isonomia salarial na estrutura dos cargos do município, obtendo remuneração proporcional à remuneração dos demais profissionais técnicos do curso superior. Os servidores apontam existir uma discrepância muito grande entre os cargos por eles ocupados e os demais cargos cujo nível de instrução é equivalente, gerando profunda desigualdade e desprestígio às suas carreiras. Trabalhos realizados pela comissão. A comissão especial destinada a acompanhamento dos encaminhamentos sobre as divergências de carga horária dos sociólogos, educadores de trânsito e historiadores, em condições desigual em lei, comparado aos cargos de tarefas semelhantes no Executivo, foi instaurada em 19/12/2019. Em razão do recesso parlamentar iniciado em 16/12/2018, os trabalhos tiveram início em 6/2/2019, com a convocação dos componentes da comissão para a reunião marcada para o dia 11/2/2019 às 13h30. Estiveram presentes na reunião no dia 11/2/2019 os vereadores Renato Ferreira e Janete Aparecida, os quais deliberaram sobre a presidência e secretariado da comissão e também definiram a agenda da comissão para as oitivas dos servidores interessados nos trabalhos da comissão. Conforme deliberação da comissão, foi convocada a reunião para o dia 20/2/2019, às 12h30. Estiveram presentes os vereadores Renato Ferreira e Janete Aparecida, bem como os servidores convidados, os quais apresentaram suas reivindicações. Seguindo com os trabalhos, foi convocada nova reunião para o dia 31/5/2019, às 13h30. Estiveram presentes os vereadores Renato Ferreira e Janete Aparecida, os servidores interessados, a senhora Raquel de Oliveira Freitas, secretária municipal de administração, o senhor Rodrigo Moura, assessor do prefeito municipal, e o senhor Wilson Novaes Júnior, diretor de administração. Os servidores interessados apresentaram seus pleitos à secretaria municipal, que informou que o município tem ciência da necessidade da revisão das atribuições e estrutura no Poder Executivo. Informou também que já havia uma ação para a solução do problema que foi paralisada em virtude de um questionamento do parlamentar Ademir. Conclusão e apontamento. Concluiu-se que há necessidade de retomada dos trabalhos de revisão das estruturas dos cargos, inclusive, se necessário, com a contratação da empresa especializada nesse tipo de trabalho. A comissão, portanto, diante da verificação de que as ações necessárias a solução dos problemas e a ele apresentados já estão em curso. Encerrou seus trabalhos apresentando o presente relatório acompanhado da documentação pertinente. Vereadora Janete Aparecida, Renato Ferreira e Roger Viegas. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos a importante colaboração da comissão composta pelos vereadores Renato Ferreira, Janete Aparecida e Roger Viegas. Nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos. Só um minuto, por favor, porque eu não. Aí meu tempo. Como é que é?
Então, a palavra, doutor Delano.
Ô, gente, boa tarde. Se as coisas fossem certas, igual são os funcionários dessa casa aqui, o trem estava bom mesmo. Nós temos uma funcionária ali. Ô, Branca, faz favor de aparecer ali para o povo de Divinópolis conhecer. Quase 30 anos de Câmara Municipal. É 20 quantos, Branca? 18 anos. Sabe por que eu parei de falar? Ela é técnica do Legislativo aqui, ó. Pessoa que ajuda a todos. Porque eu não tinha registrado a presença e ela tem essa função. Então, você vê, né, ganha com os mínimos detalhes para fazer o que o serviço dela, o que ela é paga para fazer, né? Aí vale a pena pagar, né? Aí não tem dinheiro para pagar, não. R$1.000, às vezes, é muito caro para pagar um funcionário, e R$10.000, às vezes, não é. E essa daí, R$10.000 é pouco, porque a competência chegou nela e vestiu. Tem duas semanas que a gente está tentando falar, não é falar com não, que eu tenho muito acesso ao Coronel Marcelo Augusto, hoje lá responsável pela CETRANS, eu tenho muito acesso a ele. Mas é falar aqui na tribuna, Coronel Marcelo Augusto, porque nós temos um documento aqui assinado pelo seu antecessor, que é o Valdo, é muito pequenininho, eu acho que o câmera nem vai dar para pegar, mas esse documento aqui está assinado pelo Valdo. Eu não sei, eu acho que o senhor ficou sabendo, que as redes sociais, tudo ficou sabendo, que eu tive praticamente entubar um paciente em via pública na frente do CSU, ali na Rua Dolores. Todo mundo sabe onde é o CSU, Coronel Marcelo Augusto. O senhor também sabe. Mas só que o Valdo é que recebeu esse documento. Lá, esse não morreu porque Deus me colocou na hora certa, no lugar certo, porque senão ele estava morto. Já aconteceu mais 3 acidentes. E o Valdo assinou um documento aqui, ó. A gente pedindo, ao menos, pegar um asfalto ou elevar mais, né? Porque às vezes eles vão virar e falar assim, que ó, não tem dinheiro. Não é possível. Né? A gente até entende que não tem dinheiro para colocar lá um redutor de velocidade que dão no seu valor, não, mas deve ser caro. Mas asfalto, não pode, não, porque não tem vida que paga. Então tá aí, mais uma vez, de frente ao CSU, já aconteceu vários outros acidentes com vítimas fatais. A gente já pediu, porque eles passam ali com uma velocidade tremenda, tem bares ali, tem pessoas que frequentam ali, tem um centro de saúde e uma escola. Então, merece atenção do senhor. Eu tenho certeza que o senhor é eficiente e eficaz, como é, né? Ter passado pela 7ª região e hoje está aí. E o Lucas também sabe, viu, coronel? O Lucas também assinou esse documento aqui. O Lucas é um técnico da melhor qualidade que o senhor tem aí. O Lucas Lopes Estevam, que é o gerente de projetos de trânsito. Então, ele também assinou. Sabe que dia que foi, coronel? O senhor vai ficar horrorizado, ó. Eles assinaram esse documento para mim dia 18 de fevereiro de 2019. Fica parecendo que eu sou oposição. 18 de fevereiro, para salvar a vida. E mesmo se fosse oposição para salvar a vida, tinha que ter colocado lá. Mas parece que eu sou oposição, não parece? 18 de fevereiro? Parece, não parece? Mas não sou, não. Porque hoje eu até recebi uma ilustre figura, né? Então eu não sou oposição, não. Mas isso é um absurdo, né, coronel? O Lucas aí não tem melhor qualidade, não. Funcionário concursado, um técnico ilustre, recebeu um documento com a gravidade, assinado pelo secretário que te antecedeu, mas agora a pasta é do senhor, então eu preciso de falar é para o senhor, né? Então hoje, ó, nós vamos oficializar o senhor de novo. Viu, Lucas? Você faz o Matheus. De novo, hoje, no dia 13, dia de Santo Antônio, ó, santo casamenteiro. Só que em vez de pedir casamento, nós vamos pedir elevação lá da via pública. Não vai pedir casamento, não. Nós vamos pedir redutor de velocidade. Tanto para lá, quanto para a escola, de frente ao SECOM. Secretário, Coronel Marcelo Augusto, o senhor acha que é muito pedir redutor de velocidade para a escola e para a centro de saúde? Será que eu estou pedindo muito? É muito, é líder do governo. É muito. É pedir redutor de velocidade para a escola, coronel. É muito. Não tem mão de obra, não tem asfalto para fazer elevatória de frente ao SECOM? Está esperando matar quem ali, gente? Está esperando morrer mais quem ali, gente? Não é todo dia que Deus põe um médico na frente, igual pôs eu num sábado de tarde, para quase entubar um sujeito em via pública. Não, Coronel Marcelo Augusto. Então pedi, nós vamos notificar o senhor de novo, que eu tenho certeza que agora o trem vai. Né? Tá, por isso que o senhor ocupou a sétima região e por isso que o senhor está onde o senhor está. Mas o senhor Lucas também é corresponsável, né? Porque está a assinatura dele aqui, ó, 18 de fevereiro, e ele não tomou nenhuma providência. Nem ele, e muito menos o secretário que te antecedeu, que tem o meu respeito. Né? Deve ter uma explicação e ele tem que ter para dar. Mas hoje, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho. 4 meses depois, nós estamos notificando de novo. Para colocar uma camadinha, aumentar lá. Agora a responsabilidade passa a ser do senhor coronel Marcelo Augusto e continua do Lucas, tá? Então agora eu fiz o meu papel de fiscalizador e o senhor agora que é dono da pasta, né? Se o senhor achar importante, coloca o redutor lá. Se não achar, né, deixa o trem rolar, do jeito que tá. Então vamos lá, outra coisa importante. Olha essas fotos aqui, isso aqui chama chorume. Vê se dá para pegar. Chorume, eu vou explicar para vocês o que é chorume agora mesmo. Aí, aqui ó, pode tirar a mão? Deixa na tela. Sabe onde é que está na tela? Essas duas setas aí, ó. Essa sujeira que o caminhão de lixo deixa na rua, esse líquido aí, ó, na seta, isso aí transmite uma bactéria. E essa bactéria aí, o mínimo de doença que você pega é uma erisipela. É o chorume, é o resto do lixo fedido que a concessionária que recolhe o lixo é obrigada a recolher junto com o lixo. Ou no mínimo ela, depois que já abriu a licitação, passar com o caminhão lavando. Porque aí um monte de gente vai pegar doença e vai ficar pior, sabe para qual secretaria? É da saúde. Olha para você ver como é, pode voltar para a minha cara. Olha para você ver como é que prefeitura é uma engrenagem, né? A Secretaria de Saúde dependa de trânsito, depende da administração, isso aí vai. Ninguém é independente. Né? Numa gestão, nós temos um monte de engrenagem. E aí está aí mostrando para vocês, ó. Mais uma vez, se puder pôr na tela, isso é chorume. E você sabe quem está fiscalizando isso? É o próprio povo, o patrão. Olha para você ver que porcariada. Esse trem fica fedido na porta da casa da gente, ó. E tem que ser multado a concessionária que tem que limpar. Ela tem que levar o resíduo sólido e líquido também. Está escrito no contrato. Então, já foi falado, Rodrigo, né? Rodrigo Assis, esse também trabalha muito, muito. Parabéns. Ele pediu para que a gente continuasse olhando. E nós vamos pedir que vocês continuem mandando foto para a gente. Se tiver na porta da casa de vocês, que agora o próprio Rodrigo Assis vai fiscalizar também. Ele mesmo vai fiscalizar. Ele não vai mandar o secretário de secretário, não. É ele mesmo que vai lá olhar. Porque é assim, né? É um modelo. O secretário não vai, manda o secretário de secretário. Mas não é só essa gestão, não, gente. O país inteiro é assim. Antes de ganhar a eleição, o executivo, seja o presidente, o governador ou o prefeito, vai lá na casa dos outros pedir voto. Só falta baixar e mostrar a bunda. Depois que vira rei, não pode chegar perto do sujeito mais, não. O presidente ganha não sei quantos protetor. Não pode pôr a mão nele. Mas depois, eles esquecem, depois de 4 anos, eles vão ter que passar a mão no povo de novo. Para pedir de novo o voto. Mas vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Então, o contato, igual faz, ele faz política bacana. Pode ter a crítica que for, mas o povo, na verdade, tem a dor de cotovelo do deputado, meu deputado que eu ajudei a eleger, Cleitinho Azevedo. Ele tira a foto dele pulando o muro para mostrar as ambulâncias que estão paradas e acha que isso é feio. Feio é quem pôs as ambulâncias lá dentro e trancou elas lá e não deu para o povo. É um modo diferente de fazer política. E aí quem critica por mal o deputado Cleitinho tem a dor de cotovelo dele, queria estar lá no lugar dele e é tão incompetente que não sabe fazer gestão pública até hoje. Ele faz a gestão do modo dele e é isso que é fazer política. Ele pula o muro mesmo e tem que ir atrás do dono, do patrão. E o patrão é o povo. Observem, as eleições mais difíceis não são as primeiras eleições. Os meus colegas que entraram aqui, ó, os 11 que entraram aqui, não é difícil entrar, não? Vocês acham que é? Difícil é a segunda. Ela é quase impossível. Imagina quem está 4, 5, porque eu acho que merece, né, igual meu colega ali, Adair Otaviano, Edson de Souza, que está há 4 mandatos aí, que tem seus valores. Edson, acho que é 4 eleição, está de costa para mim, olha lá, para você ver. É 4 eleição, excelência, que você está aqui, estou te elogiando. Então está aqui, ó, 4 vezes, o outro está indo para a quinta, 5 já tem, indo para a sexta. Mais 2 minutos para a conclusão. Ele sim, com todas as críticas, os dois, que são os mais antigos aqui, vai fazer igual eles, vai voltar. Vai voltar. Porque eleger a primeira vez é fácil. Agora 4, 5, eles têm seus méritos. Né? E diferente de críticas, a gente não agrada grego e troiano mesmo, não. A gente agrada uns, desagrada outros. E aí vai ser assim. Mas voltar aqui 4 vezes, 5 vezes, quem é que não tem mérito, gente? Você tá doido? Eu lá vou para a terceira. Mas vocês vão ver a turma, os 11, como é que é difícil voltar na casa dos outros para pedir a segunda. É difícil, porque nesse momento a gente tem desgaste. A primeira não tem, não. A primeira, a quantidade de candidatos, solução que tem em Divinópolis, vocês vão ver na próxima, os colegas dos 11. Vai resolver o problema da dívida, do pagamento, de tudo. Aí a hora que eu ocupo essa cadeira aqui, ó, resolve nada. Sabe por causa de quê? Porque a gente não está aqui para resolver, a gente está aqui para fazer lei e fiscalizar. E é uma das coisas mais difíceis. Mas aí fica aí, ó, a nossa lembrança que cada um tem o seu modo de fazer política. E ele tem que ser respeitado. Né? É cada macaco no seu galho. Tem vereador que se acha melhor do que os outros. Tem vereador que acha que a reputação dele é ilibada e os outros são ladrões. Só eu sou honesto. Será mesmo? Será mesmo que entre os 517 aqui tem alguma alma ilibada? Tem alguma santa ou algum santo entre os 17? Será mesmo? A bancada do batom é a única representante? Será que tem uma santa entre nós ou um santo e nós não conseguimos visualizá-lo? Tem não. Tem não. Nenhum. Nem santo e nem santa. Então, tacar pedra nos outros é muito fácil. E eu costumo falar, o meu telhado é de papel. O de todo mundo é de vidro. O meu é mais um bocadinho. Então vamos cada um cuidar da sua parte política e esquecer os outros. Boa tarde.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e passamos ao próximo vereador, o vereador Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a todos. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E queria compartilhar com toda a região ali do Conjunto Oswaldo Machado Montijo, Anchieta, Fortaleza, a alegria de ter hoje no quadro lá do PSF um novo médico, um novo dentista. É o Dr. Regis, seja bem-vindo, Dr. Regis. A comunidade ali, você vai ver que é uma comunidade tranquila, uma comunidade fervorosa, uma comunidade que fácil de trabalhar. Então foi com ansiedade que a gente esperou a vinda de um dentista para ali e a gente está seguindo esse trabalho em buscar melhorias, em especial para a estrutura do PSF, para dar mais condições de trabalho para os servidores, em especial aquela estrutura do Conjunto Oswaldo Machado, é horrorosa. Ontem até estive lá em Belo Horizonte novamente, não conseguimos ainda a agenda com o secretário de Saúde, nós já temos um projeto para ampliar e abrigar ali na antiga Escola Padre João Bruno o PSF, mas infelizmente, por enquanto, a palavra do governo é cortar. É corta, 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 e a saúde está cortando a saúde também. Então foi com... Não vim muito satisfeito lá de Belo Horizonte ontem, tive em Bom Despacho primeiro, depois fui a Belo Horizonte, não conseguimos agenda com o secretário de saúde ainda, mas vou persistir. De igual modo, a gente trouxe aqui o secretário da CETOP, a gente vai buscar trazer aqui também o secretário de saúde. E estou aguardando a agenda ainda com o secretário Amarildo, para a gente retomar os trabalhos para consolidar ali mais um PSF no Nova Fortaleza 2. A gente viu com tristeza não ter conseguido montar uma equipe em tempo hábil ali por Nova Fortaleza 2 devido à falta de médicos. Falta de médico ainda que está faltando para a gente recompor ali também, que tem uma doutora lá do Afonso Pena, que já pediu para sair, então, por livre e espontânea pressão, pediu para sair. Então nós estamos esperando mais um médico para a gente estar recompondo ali o Afonso Pena ficar tranquilo, né, voltar a ser referência em questão de postos de saúde. Senhor presidente, foi lido nesta tarde a indicação, duas indicações desse vereador, novamente, foi feito ano passado, ano retrasado, abaixo assinado como presidente de bairro, o trabalho ali daquele trânsito indiano, que é ali o Afonso Pena. Então, foi solicitado novamente e já tem topografia. Segunda-feira estarei lá com Lucas Esteves, lá no cruzamento da 7 de setembro com a Rua São Sebastião, próxima à praça. Então, a indicação é para fazer ali uma rotatória e também refazer as faixas de pedestre, que já não existe mais. São ex-faixas de pedestre ali. Não existe mais faixa de pedestre ali. Então, segunda-feira estarei com o Lucas Esteves lá no bairro Afonso Pena e também no Serra Verde. A única escola que não tem sinalização é o CAIC. Então a gente pediu também uma faixa elevada ali no CAIC, na oportunidade também, segunda-feira, estarei levando novamente, que já é a terceira vez que levo o Lucas lá. Dessa vez estive com o prefeito cobrando esse posicionamento, essa postura do prefeito mediante a isso. Não é uma obra não, é uma faixa elevada, não é um valor, comungo com a fala do vereador que me antecedeu, doutor Delano, que tem certas situações que tem que dar um jeito. Ali no Afonso Pena, que é trança ali, passou de hora de dar um jeito. Ali no Serra Verde também, de igual modo. Então a gente vai estar segunda-feira com o Lucas Esteves lá no Afonso Pena e no Serra Verde. Senhor presidente, a gente, dia 26, tem novamente mais uma agenda do Fórum de Desburocratização, com a coordenadoria ali do Sérgio Bebian, da Escola do Legislativo Competente, Roberto Franklin. Estaremos fazendo novamente, dando novos andamentos no Fórum de Desburocratização, mas eu vejo que está na hora de começar a aquecer a economia. E devia começar pelo governo federal, né? Voltar à Minha Casa Minha Vida, porque quando você começa uma obra, vai ali pedreiro, servente pedreiro, material de construção, o governo estadual também é só cortar. Ontem eu fiquei com medo ali do secretário de governo ontem lá em Belo Horizonte, corta, 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 você vai sair cortando tudo. Então tem que começar a fazer obras, tem que injetar dinheiro, em especial na classe mais humilde, classe média e classe baixa. O pobre é que faz dinheiro circular. E do governo municipal também queria estar pedindo o governo Galileu que estudasse com carinho a questão de fazer um empréstimo, mas investir em obras em Divinópolis. Em especial, como outrora já foi feito, reservar uma verba, uns 2 milhões, 1 milhão, sei lá quanto, para colocar em calçamento. Porque o calçamento, o dinheiro fica em Divinópolis. Não é igual algumas empresas, por exemplo, essa tampa buraco, a quente, a free. A empresa de fora, ela pega o dinheiro daqui e leva embora. Então, se você faz uma obra de calçamento, em parceria, o morador paga o batedor de pedra ali, o calceteiro, o dinheiro circula em Divinópolis. E se for alguma empresa aqui, já colocar no contrato, no edital, que seja empresa que dê preferências para os empregos em Divinópolis. Não adianta também fazer empréstimo, uma empresa de fora vem cá, pega o dinheiro e leva embora. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e passamos ao próprio vereador, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, exercício, vereador Renato Ferreira, senhora e honrada vereadora Janete, senhores vereadores, meu amigo que se perde nas curvas do tempo, Otávio, o vulgo bananeiro, o Tavinho, o major, que faz aniversário em 26 de novembro, hoje eu tive com seu filho aí, o campeão PO, teve aqui, um abraço carinhoso, meu amigo. É um prazer ter aqui conosco o Marcelo, do portal, da imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o jornalista Flávio Ramos. O Flávio ontem tomou posse na Academia de Napolitana de Letras e foi uma festa, Vossa Excelência esteve aqui, prestigiando, como vereador, e eu queria desejar vida longa ao Flávio Ramos. Ontem mais duas confreiras tomou posse e a Academia de Napolitana de Letras, 58 anos, foi uma festa belíssima. Estiveram aqui presente esse vereador, o vereador Renato, e quem não teve, perdeu. Parabéns ao Flávio Ramos, uma festa lindíssima, onde o Palácio da Literatura lá vai a todo vapor e com todo sonho, toda esperança. Que Deus te abençoe, Flávio, que você faça um mandato digno daqueles todos os homens que estão nessa confraria. Falar nisso, senhor presidente, eu queria aqui, juntamente com o Flávio Ramos, agradecer ao deputado Jair Martins. Através do meu pedido, o deputado arrumou um imóvel federal aqui no Esplanada e a Academia de Metropolitana de Letras vai fazer o seu Palácio da Literatura. Então, obrigado ao deputado Jair Martins, que conseguiu o terreno, e ontem o secretário Gustavo esteve aqui, Gustavo Mendes, e já nos comprometeu que vai assinar essa sessão para a Academia de Nova Portanda de Letras. Mas, senhor presidente, eu gostaria que pegasse aqui, Charles. Sei que é um bem preparado, profissional demais, não? Esse livro, Patrimônio Cultural de Divinópolis, da Maria Cecília Guimarães Santos. Ganhei esse livro hoje com a dedicatória da grande jornalista, olha a foto dela aqui, pega aqui, da grande jornalista Sona Terra. Mulher elegante, mulher limpa, mulher que quando estava na lida diária, como escriba, como jornalista, ela sempre tinha o carinho de ligar naquelas coisas mais profundas. E ela me entregou esse livro hoje, Patrimônio Cultural de Divinópolis. Porque eu procurei ela, e ela, nós comentando, conversar, tem 13 anos, 2 anos, vereador Janete. Hoje é dia de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Hoje é dia de Santo Antônio. Então hoje a minha fala sempre foi na cultura. Tirei para isso hoje. E aqui, há 2 anos atrás, a Sônia escreveu um artigo que chama Salvem a Cultura. E eu estava relendo esse artigo hoje, parece que a Sônia escreveu isso foi agora cedo. Você sabia, vereador Negro do Buriti, que o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Divinópolis está desativado tem 2 anos? Você sabia? Você sabia, vereador Janete, que o Conselho não existe? Conselho Municipal Paisagístico Histórico de Divinópolis. CONPAP, Conselho Municipal Paisagístico Histórico, Arquitetônico e Patrimônio de Divinópolis. Tem 2 anos. Então, quando você pega essa questão da cultura, que a cultura está desativada. Qual que é o símbolo arquitetônico da cultura de Divinópolis? O casarão. Ele está caindo. Há 30 anos atrás, o Galileu queria demolir o casarão. Vocês lembram disso? E em nome da justiça, quem enfrentou isso foi o ex-prefeito Aristides Salgado. Que aqui em Divinópolis tem uma prática de todo ex-prefeito ficar calado no mandato de prefeito. Eu não sei por quê. Parece que não pode falar. Ex-prefeito não fala de prefeito. Você para você ver, Tavinho. É um silêncio que você não entende. Você para. Todos os ex-prefeitos saíram, é todos que eu estou falando. Eles não falam nada de administração pública. Por que será? Por que que, como cidadão, não opina? E nessa época, o Aristides não era prefeito, opinou. Quando o Galileu queria tomar uma decisão que não era muito a favor da cultura sobre o primeiro e o maior símbolo que tentou em Divinópolis, que é o casarão. Divinópolis está perdendo a alma, gente. O único ser humano que quer ser eterno é o homem. A gente é diferente dos animais é porque nós produzimos cultura. Cultura no sentido amplo. Toda a produção, os outros animais não. Eles comem, dormem. E o estado fisiológico. O que é gás? Tem um pensamento, Tavinho, que eu sou encantado com ele. O homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. O homem chegou cedo para ser homem e tarde para ser Deus. É porque nós não queremos só essa mesmice, senão a gente poderia encher dois coxos, um de água e outro de alimento, mas não. O homem quer provocar e produzir cultura. E Divinópolis está carente. Eu estou fazendo esse discurso, hoje está fazendo 2 anos que a Sônia Terra escreveu Salvem a Cultura. Salvem a cultura. Esse texto, eu vou pedir à Sônia para reproduzir, e eu quero que as pessoas tenham conhecimento desse texto. Parece que foi hoje, Nedo do Buriti, que a Sônia Terra escreveu esse artigo. Cadê a expressão cultural do povo de Vinópolitano? Cadê? Ontem teve um evento que bonito, o que me inspirou a usar minha fala hoje para falar da cultura. Acabou, está morta, não existe. A cultura tem 11 espaços em Divinópolis. Qualquer cemitério que você for, a senhora cultura está enterrada. Acabou. Olha esse casarão aí, vai cair. Vai, olha se não correu uma tragédia. Até pedi uma audiência hoje ao deputado Peitinho para que terça-feira eu vou em Belo Horizonte. Agora, quem que é a Janete? O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico. Quem que é? Você que é ligado à cultura, à militância, você sabe quem que é? Você sabe? Eles não vêm aqui, eles não conversam, eles não produzem. Eu estou numa esperança com esse secretário. Eu estou com esperança nesse secretário, no Gustavo Mendes. Uma pessoa humilde. Uma pessoa, para ser um secretário de cultura, ele tem que ter um bom ouvido. Uma sociedade plural igual a nossa, uma sociedade bem estratificada, uma sociedade com valores mais distintos possível, um secretário tem que ter, no mínimo, o ouvido da humildade. No mínimo. No mínimo. Então, eu estou aqui hoje comunicando ao povo de Vinópolis que eu vou comprar uma briga sobre a restauração do casarão, o maior símbolo arquitetônico de Vinópolis. Se a gente não for voz desse casarão, a nossa memória vai cair. Estou pedindo audiência ao deputado Feitinho para terça-feira ir em Belo Horizonte nós envolvermos todas as forças e recuperar aquele casarão. Obrigado, Santa Terra. Obrigado por esse artigo que hoje faz 2 anos. No dia de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Tem que ser. Santo Antônio. No dia da cultura. Quero agradecer a Sônia. Mais 2 minutos, professor. Quero agradecer a Sônia Terra, vou pedir ela a permissão para republicar na minha imensa legião de seguidores, de amigos, nas minhas malas diretas, esse texto belíssimo, que ela faz uma crítica antropológica, cultural, econômica, política, dessa cidade que está perdendo a alma. Divinópolis, querido, vou até na porta do deputado Cretinho. Vou comprar uma briga a partir de hoje, uma briga boa, sobre a recuperação daquele símbolo. Os meus netos, meus bisnetos, merecem ter aquele casarão em pé. Se a gente não correr para manter uma ação cultural que é de segurar o casarão em pé. Olha para ele, olha aí, nego. O que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos correndo para projetos culturais, não. Nós estamos correndo para segurar um símbolo que tem, senão vai cair. Estou pedindo audiência ao deputado Petim, com toda certeza. ele vai nos receber e nós vamos comprar essa briga para a recuperação do casarão. Porque se a gente não fazer isso, a cultura vai ser demolida. O símbolo da cultura vai ser demolido. Ontem eu estava aqui, eu me inspirei nisso. Ver o Flávio Ramos e a ADL com os projetos belíssimos e evolutivos para a cultura da nossa terra. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e passamos ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa, nos assistindo pela televisão. Parece que o Facebook hoje não está transmitindo, né? Eu gostaria de pedir que vocês, né, que pudessem aí assistir pela televisão. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde às pessoas. O Edmar estava aqui na nossa casa agora. É, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. A grande notícia do dia hoje, o pedágio subiu. Ah, mais uma vez o povo de Divinópolis está pagando o pedágio mais caro, sem receber obra alguma. As obras que vêm são umas obras assim, mequetrefes aí, e que vão enrolando anos e anos e anos e anos. Parece até que a gente não tem as pessoas que podem cobrar por nós. Nós estamos aqui de pés e mãos quebrados. Falei aqui na tribuna da terça-feira sobre os acidentes que têm acontecido lá na trincheira. Aí o pessoal da Nascentes foi lá e informou lá no portal Centro-Oeste que a sinalização lá está ok e as barras de proteção estão ok. Eu convido o pessoal do portal e o pessoal da internet, o pessoal da televisão, a ir lá para ver se está lá mesmo. Aonde que a pessoa, ó, desceu lá, se tem proteção lá. Vai lá para ver se tem. Vai lá para ver se tem acessibilidade. Vai lá. Eu acho que a pessoa que rebateu o vereador deve estar lá na cabine dele lá, um ar-condicionado, tudo arrumadinho, e não teve coragem de ir lá ver o serviço. Porque lá não tem barra de proteção. Por isso que as pessoas estão caindo lá. Por isso que as pessoas estão vindo direto, passando em frente à recapagem ali, ó, descendo lá dentro. É por isso. Então, sai daí, vai lá para o senhor ver como é que está. Né? Hoje nós estamos com pedágio aí a 6,20. Né? A BR-381, gente, para quem nunca foi lá, BR duplicada, liga Belo Horizonte a São Paulo e agora vai estar duplicando até Vitória. Né? Olha que beleza, olha que beleza. O pedágio lá é 2,40. Aí a gente anda aqui numa pista ruim aqui, pista que às vezes nem acostamento tem direito, paga 6,20. É difícil demais, é muito complicado. A Regis Bittencourt, né, uma das rodovias melhores do país, paga 3,20. Eu não sei não, eu acho que é que está errado aqui, é o seu vereador mesmo, que está cobrando melhorias, cobrando responsabilidade, cobrando coisas que têm acontecido. A resposta deles é que os motoristas que caíram lá estavam embriagados. Tá, mas se tivesse a barra de contenção lá, pelo menos a barra de contenção lá, eu tenho certeza que o pessoal não tinha caído lá. Tenho certeza, sabe? E eu fico pensando também, sabe, pessoal da Nascentes, vou nem falar o nome, pessoal da Nascentes, se vocês estivessem com o cronograma de obras em dia, se vocês estivessem com todos os trevos, todos os viadutos em dia com as obras aqui em Divinópolis, aí o errado seria o vereador. Tenho certeza. Aí o errado seria eu que está falando. Mas uma empresa que não responde por nada, só recebe à vista, aumenta o pedágio, né? É uma irresponsabilidade de vocês e dos governos anteriores que deu a concessão para vocês. Irresponsáveis esses políticos que passou para vocês aí fazer esse serviço, que tem atolado Divinópolis. Às vezes empresários estão querendo vir para Divinópolis, fazer uma empresa aqui em Divinópolis, montar uma empresa aqui em Divinópolis, aí pergunta, aí tem rodovia duplicada? Não. Por quê? Porque a incompetente da Nascentes Gerais não conseguiu fazer até hoje. Está enrolando. Sabe para quê, gente? Porque daqui uns dias vence o contrato, né? Daqui uns dias vence o contrato, eles já receberam pedágio à vontade, estão com os bolsos tudo cheio de dinheiro. Aí eles falam assim, nós não vamos querer mais, não. Nós vamos devolver. Nós vamos arrumar, pode arrumar outra empresa, nós não conseguimos cumprir com o contrato. Ah, vai catar coquinho, viu? Hoje pela manhã eu estive lá no bairro Casa Nova e também lá no bairro Quintino, fiscalizando as obras de tapa-buraco, essa empresa que a prefeitura contratou para fazer a operação tapa-buraco em Divinópolis. E eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que esse pessoal tem feito lá. Trabalho bem feito, eu acredito que dessa forma que está sendo feito hoje, nós vamos acabar com esse mal de Divinópolis, que é a buraqueira. Hoje a gente fica tão triste nas redes sociais e todo lado que a gente vai chamar a cidade nossa de Buracópolis. É triste para nós que somos vereadores, eu tenho certeza que o prefeito Galileu também não está satisfeito com isso não. Com certeza, com esse trabalho que se estiver sendo feito da forma que está sendo feito lá no Casa Nova e também lá no bairro Quintino, eu tenho certeza que Divinópolis vai conseguir banir esse mal da nossa cidade. Eu espero que essa empresa continue fazendo esse trabalho, passando lá pelo Casa Nova, passando pelo bairro Campina Verde, bairro Tietê, como foi prometido pelo prefeito Galileu. Em reunião que eu tive com ele semana passada, ele garantiu que essa operação ia continuar até chegar lá no bairro Belo Vale. Então, é isso que eu estou esperando, é essa que é a prerrogativa do prefeito, ele tem que fazer, é coisa dele fazer, alguma coisa que eu posso fazer é fiscalizar e cobrar dele a feitura dessas obras. Então eu espero que a sua promessa feita a esse vereador seja cumprida o mais rápido possível. Eu gostaria também de convidar vocês de casa, hoje começa a festa de São João Batista, lá na comunidade do bairro Ipiranga, na igreja de São João Batista, convidar todas as pessoas que quiserem comer uma comida típica da festa junina, quiser participar de boas celebrações, estará começando a partir de hoje a festa de São João Batista. Eu gostaria também, senhor presidente, ontem morreu meu amigo, inclusive o nome dele é igual ao meu, Ademir, ele faleceu ontem, inclusive eu já falei em reuniões anteriores, do carinho todo especial que a comunidade do Rancho Alegre tem por esse cidadão, o Ademir. Eles fizeram mutirões, fizeram arrecadação de dinheiro para ajudar ele no seu tratamento contra o câncer, e infelizmente ontem ele não resistiu e foi morar com Deus. E deixo aqui meus sentimentos a toda a família e a toda a comunidade do Rancho Alegre, que são pessoas que gostavam muito dele, e ele era uma pessoa que dedicava a vida lá na comunidade do Rancho Alegre. Então eu deixo aí meu pedido de um minuto para o meu amigo Ademir. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos agradecer a fala do novo vereador. Passamos ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, o mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero pronunciar no sentido de somar para o crescimento da nossa cidade. Eu quero aqui, senhor presidente, foi falado na fala de outros vereadores, também, nós que somos defensores do dinheiro do povo, defensores dos cidadãos que pagam seus impostos, eu quero aqui também repudiar o aumento do pedágio que se faz valer a partir de hoje. Na reunião do dia 18 de maio, eu já trazia a notícia do aumento do pedágio. O pedágio que nós temos também, essa famigerada empresa nascente das Gerais, que só vem colocar o dinheiro do povo no bolso, mas não tem trazido soluções para a região centro-oeste. Nós que vimos aí as obras que estão acontecendo aqui na nossa região, na nossa cidade, praticamente paralisadas. Nós estamos vendo aqui
O viaduto feito sobre o Rio Pará, já tem uma década que o viaduto está ali. Toda hora que você passa lá, uma empresa do tamanho da Nascente das Gerais, colocar lá meia dúzia de trabalhadores para executar uma obra de um viaduto. Um desrespeito com a nossa cidade. Você passa em cidades menores que a nossa. Você passa aqui em Juatuba. Você passa aqui em Mateus Leme. Você passa em Azurita. Você vem para Itaúna. Fizeram obras de primeiro mundo naqueles locais. Divinópolis, que é uma das maiores aqui da região centro-oeste, está sendo desrespeitado pela Nascente das Gerais. Nós tivemos aí, a partir de hoje, um aumento praticamente de 5%, 30 centavos de aumento no pedágio. E você pega o pedágio aqui, de próximo de Itaúna, e você vai para a próxima São Sebastião do Oeste, você não anda praticamente 50 quilômetros de distância, 60, você tem um pedágio em cima do outro. É uma vergonha. Você vai para o lado do estado de São Paulo, você viaja 300 quilômetros para passar num pedágio. Aí viaja mais 300 para passar no próximo. Uma vergonha. Pouco mais de 60 quilômetros, um pedágio do outro. Então é roubar o povo. E nós não podemos admitir isso. Nós achávamos que aqueles que fizeram propaganda como novo, que eles iam vir para ser novo de verdade. Para bater a mão em cima da mesa e fazer essas empresas que têm contrato com o Estado agir de boa fé. Mas não é isso, vereador Ademir, que esses governantes se intitulados como novo, que eles estão fazendo. Eles não estão nem aí. Se propuseram como novo para poder ganhar as eleições, mas está agindo pior do que os velhos, porque tem político velho que merece nosso respeito. Tem político velho que age de boa fé. Tem político velho que respeita o povo. E esses que intitularam como novo, simplesmente intitularam como novo para poder ganhar a eleição, para poder enganar mais uma vez o povo. Mas o povo, não se engane, preste atenção. Não existe política velha ou política nova. Existe o político bom. Existe o político de caráter. E se ele for de caráter, independente de ser novo ou velho, ele vai estar prestando um excelente serviço à nossa sociedade. Mas quero aqui repudiar mais uma vez o aumento do pedágio e a hora que a Nascente das Gerais está fazendo para executar as obras da MG-050 na cidade de Divinópolis. Senhor presidente, quero também falar da visita que nós fizemos na nossa cidade com o secretário de Transporte, Marcelo Augusto. Nós convidamos o secretário de Transporte, Marcelo Augusto, a fazer uma visita nas ruas da nossa cidade, onde nós julgamos estar não funcionando muito bem. Nós levamos aqui o coronel Marcelo Augusto, primeiro local que nós fomos com ele. Vereador Dr. Delano acabou de falar no acidente próximo ao CSU. Nós levamos o secretário e nós iniciamos ali próximo ao CSU. Fomos lá reclamar para o secretário da passagem elevada de pedestre sem a pintura estratigráfica. E nós pedimos ele para fazer a pintura ali com a pintura vermelha. Porque parece que o povo, se não for vermelho, for branco, quando tiver uma faixa de pedestre, eles passam por cima do pedestre. A vermelha talvez eles respeitarão. Quero que o Arthur mostre aqui. Isso aqui é uma foto da visita do vereador Adair Otaviano com o coronel Marcelo Augusto, secretário de Transporte, e o funcionário da CETRANS, o Léo, mais conhecido como Leozinho. Leozinho do Caçamba. Também, senhor presidente, nós pedimos para que reforce a pintura estratigráfica da rotatória da esquina Dolores Aguiar Rabelo com a rua Antônio Fonseca Filho. Sem pintura, sem as placas de dê preferência, e lá você não sabe, todo mundo que chega se sente que está numa rua preferencial. Quem está na Antônio Fonseca Filho e quem também está na rua Dolores, Avenida Dolores Aguiar Rabelo. E ali já aconteceu vários acidentes. Aquilo tem que ser bem sinalizado. E o secretário Marcelo Augusto disse que vai atender o pedido do vereador Adair em nome do povo daquela região. Também, senhor presidente, pedimos a pintura estratigráfica da Rua Maria Joaquina, com a Rua José Afonso Michelin e Adolfo Machado, no bairro Antônio Fonseca, onde o pessoal da Fazenda Santa Cruz de Cabralha criaram a linha verde, que dá acesso ao condomínio lá na antiga fazenda do Café de Vinópolis. Então também será feita aquela pintura estratigráfica. Fomos também, senhor presidente, lá na esquina da rua GSJ com a Avenida do Trabalho. Lá foram os canteiros, uma rua de 23,60 m foi transformada em 7,30 m de largura. Eu quero que o Arthur, nosso câmera, aproxima bem, que essa foto não ficou tão bem. Dois veículos tentando fazer a conversão. Um entrar da rua GSJ na Avenida do Trabalho e o outro subindo da Avenida do Trabalho para entrar na rua GSJ. Por favor, Arthur, gostaria que aproximasse bem a foto aqui para mim? Se puder aproximar bem, porque não está dando para enxergar direito. Nós temos um veículo, um carro, para entrar na Avenida do Trabalho e um caminhão para virar na rua GSJ. Infelizmente, por causa do estreitamento da rua, não é possível de fazer isso, porque a rua ficou apenas com 7,30 m de largura. Também, senhor presidente, na mesma visita do coronel Marcelo Augusto, nós fomos, próximo à escola Professor Bahia, solicitar uma passagem elevada de pedestre. Como também solicitamos e levamos o secretário à rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda, para fazer um quebra-mola ou também uma passagem elevada, lá próximo ao campinho de futebol. Movimento de crianças lá é intenso e também a rua está com um movimento muito grande, correndo risco de atropelar e matar uma criança lá, brincando, fazendo, praticando esporte, jogando futebol lá no Campinho Society. Também, senhor presidente, nós fomos também com o secretário em outros locais, mas não é possível citar todos. Fomos com o secretário aqui próximo à escola do Porto Velho, a escola Laura Epifânio, a escola... Não, a escola de cima, Luiz Melo Viana. Nós estivemos lá porque tem um atropelamento de uma mãe com o filho ali, e ali tem um pedido para fazer uma passagem elevada de pedestre. E o secretário falou que dentro da medida do possível atenderá a cidade na medida que a secretaria conseguir atender. Quero aqui também, senhor presidente, falar da Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco já se estendeu por um bom espaço dentro da cidade, mas ainda tem ruas precisando que se faça o tapa-buraco. Durante essa semana, a Operação Tapa-Buraco estava terminando o serviço. Terminou no bairro Santos Dumont, terminou no bairro Júlio Fonseca, e essa semana termina no bairro Paraíso. E vai dar sequência na cidade para outros locais que o povo também solicita a Operação Tapa-Buraco. Também, senhor presidente, está sendo feita a limpeza de algumas praças. Dentre elas, a limpeza da praça da Igreja São Vicente de Paula. Foi feito e vai ser feita a limpeza novamente da praça principal do Porto Velho. E vai fazer a limpeza de algumas praças da cidade. E também, senhor presidente, eu queria aqui falar do concurso público. O concurso público, nós já havíamos procurado o prefeito Galileu e pedido ele para dar preferência. Ao invés de contratar, convocar... Mais dois minutos, senhor presidente. Convocar no serviço público, convocar no concurso público. E o prefeito fez uma convocação que ontem, essa convocação, foi publicado um decreto falando da convocação e convocaram 183 professores que a partir do segundo semestre estarão nas escolas municipais da nossa cidade. Até o segundo semestre findar, são professores contratados. A partir do segundo semestre de agosto, terão professores concursados. E também foram convocados para o concurso 57 assistentes educacionais, que também vão estar dentro das escolas municipais da nossa cidade, para trabalhar em função de fazer grandes homens e grandes mulheres no futuro. O futuro da nossa cidade e do nosso país estará nas nossas crianças. E se não tiver educação de boa qualidade, não teremos homens e mulheres de qualidade no futuro, bons profissionais. E para encerrar minha fala, senhor presidente, eu quero aqui, eu que há muitos anos tento melhorar a região nossa, região sudeste, nós solicitamos aqui do prefeito Galileu para fazer uma ponte lá na comunidade de Paivas com base de concreto. Mas infelizmente a cidade está com problemas financeiros. E nós conversamos com o prefeito Zezinho. O Zezinho propôs fazer esse serviço. Esse serviço será feito pela prefeitura de Cláudio através do prefeito Zezinho. Mandei minha equipe lá na comunidade de Paivas hoje e o prefeito estava às 14 horas lá na comunidade de Paivas assinando a ordem desse serviço a pedido do vereador Adair Otaviano para fazer a base daquela pontinha de concreto, porque a pontinha de tábua estava em tempo de cair com os usos escolares dentro. Muito obrigado, senhor presidente. Falo mais nesse assunto em outra reunião.
A presidência agradece a colaboração do vereador Adair Otaviano. Dando sequência à ordem dos inscritos, a próxima oradora é a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através aí da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, imprensa, servidores, assessores desta casa, nosso melhor boa tarde. Gostaria de iniciar, lembrando aqui antecipadamente, que domingo teremos o aniversário de uma pessoa muito querida nesta casa, que é a Cecília. Cecília é que cuida de nós aqui, dos vereadores, então aí com o cafezinho, com a água, e está sempre presente essa pessoa querida por todos nós. Com certeza uma servidora excepcional. Parabéns, Cecília, que Deus te abençoe antecipadamente e que seus dias sejam sempre muito felizes. Também gostaria de estar lembrando a você, você que é pai, você que é mãe, você que é servidor de escola estadual, você que é aluna acima de 14 anos, nesta próxima segunda-feira, dia 17, teremos as eleições nas escolas estaduais. Todas as escolas estaduais, então, estarão elegendo aí seus novos diretores. É importante todos participarem desse pleito da democracia dentro das escolas. E é importante você verificar as propostas aí de todos os diretores, de todos os candidatos, as propostas que são realmente plausíveis de ser feito e para manter principalmente a escola. Então olha a qualidade do ensino, olha o IDEB, olha tudo que você puder e faça parte desse pleito que é tão importante, que é o ato de democracia, da escolha do diretor e vice-diretor das escolas estaduais. Também gostaria de falar para vocês, lembra que eu tenho falado tanto aqui a respeito de coleta seletiva. Nesta última segunda-feira, na última terça-feira, nós tivemos uma reunião com o prefeito Galileu, junto ao Fórum Lixo de Cidadania, lá representado pelo seu presidente Arlon, pela Andréia, tivemos junto com vários secretários, secretário de meio ambiente, secretário de governo, procuradoria, a Cláudia, secretária também, que é responsável por essa parte do recolhimento de lixo, representantes também de outra secretaria. Entregamos na mão do prefeito Galileu e aguardamos agora que seja remetido a esta casa esse projeto tão importante que vai tratar aí sobre a reciclagem do lixo da nossa cidade. E isso tem que ser conversado e tem que ser feito por todos nós. A lei pode ser votada aqui, mas para ser colocada em prática tem que ter a participação de todos os cidadãos. Assim como foi feita essa lei, não só pela vereadora Janete Aparecida, por todas as secretarias, pelo pessoal e os catadores que participam da reciclagem, os ambientalistas, foi com a participação de todos e a convocação principalmente de uma pessoa que foi muito importante, o promotor Dr. Leandro. Dr. Leandro que auxiliou nas atividades do Fórum de Cidadania. E agora o doutor Leandro está despedindo aqui de nós. Ele não estará mais à frente aí do meio ambiente. Ele foi promovido para assumir a coordenadoria regional do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Tenho certeza que fará um brilhante trabalho e nós ganharemos muito, pois é um promotor de altíssima eficiência e competência. E seja bem-vindo, doutor Lucas Trindade, que assumirá a coordenadoria regional do meio ambiente aqui da nossa cidade. Nós temos certeza que poderemos contar com o senhor nessa empreitada aí pelo meio ambiente, que se faz tão necessária. Também gostaríamos de estar falando aqui sobre a importância, necessidade. Estarei voltando às escolas. Tive uma resposta da Secretaria de Educação essa semana, onde eu questionava a questão de quantos alunos de inclusão nós temos nas escolas, aproximadamente 559. Nós temos aí, então, desses alunos, 300 que precisam de apoio para a escolarização, e desses 300, 70 são atendidos pelos especialistas assistentes educacionais, 36 pelos professores aí que estão em laudo médico e 140 por estagiário. Ou seja, nós precisamos aumentar a comporta aí do assistente educacional para que as crianças possam ter esse atendimento especializado. Nós sabemos que o estagiário não é o profissional adequado para poder estar atendendo essas crianças que necessitam de apoio, principalmente o autista de grau médio, a criança que tem problema aí, que são os cadeirantes e ainda tem outros tipos de deficiência. Então nós precisamos aí, junto à Secretaria de Educação, estar remetendo para esta casa para que possa ser aumentada a comporta, dar aí, então, para essas crianças que necessitam do professor apoio, um número maior para que todos sejam atendidos na melhor forma possível. Então nós estaremos aguardando nessa casa e estaremos cobrando aí junto à Secretaria de Educação e voltarei em todas as escolas que têm esse número de crianças que necessitam de professor apoio para ver pela comissão que defende aí a pessoa com deficiência o máximo de humanidade possível. Então nós agradecemos desde já e estaremos presentes. Lembrar aí a Fegosul. Está lembrado de uma empresa lá do Icaraí? Ah, lembra sim, muita gente lembra. Ô Fran, recebi, viu, as suas fotos hoje. Essa empresa, eu vinha falando dela o ano passado, falei muitas vezes, estivemos na Secretaria do Meio Ambiente aqui do município, depois fomos na Secretaria do Estado, deram uma batida nessa empresa, inclusive à noite, quando estavam abrindo os filtros, e praticamente por um ano essa empresa trabalhou bonitinho. Quando foi agora, essa empresa está voltando a fazer sacanagem com os moradores da região do Icaraí novamente, e nós não vamos aceitar. Então, se os senhores não voltar a ligar os filtros e não fizer dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é lei, para que o povo lá possa ter tranquilidade em suas casas, nós teremos que voltar aí novamente com a fiscalização. Depois fala que a vereadora é chata. Nós estamos cuidando da saúde do nosso cidadão. Porque quando vocês deixam de ligar o filtro, você sabe o que que acontece? Quando vocês deixam esse filtro estragado da Pegossu e da região do Icaraí, você sabe o que acontece com a gente? Vai tudo para a UPA. Criança, idoso, as pessoas com problema respiratório e cai tudo em cima do município. Então é obrigação de vocês fazer a sua parte, que nós aqui teremos que fazer a nossa. Então, por favor, cuide melhor aí da siderúrgica aí em relação aos moradores do bairro Icaraí, que aqui nós estamos de olho. Eu também estive nessa última quarta-feira uma reunião com o secretário de Cultura, o novo secretário de Cultura, que é o senhor Gustavo. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito demorada, onde levamos para ele alguma proposta, inclusive de uso da cultura na Praça do Santuário, com um projeto aí de forró na praça. Nós também falamos muito da necessidade de estarmos trabalhando a cultura junto com a assistência social, que é extremamente necessário. E falamos aqui também com ele sobre a menina dos meus olhos. Eu falo que eu tenho dois projetos que são as meninas dos olhos. É lógico que a gente não pode deixar de falar do Fazendo Arte, mas nesse dia eu falei especialmente sobre Reinado. No próximo dia 19 teremos uma reunião nas 18 horas com todos os presidentes da Irmandade do Reinado, com o secretário de Cultura e também com a CETRANS para tratar principalmente dos reinados em nossa cidade. O reinado não pode cair, para quem não sabe, arrecadação do ICMS Divinópolis Grande parte vem exatamente por causa das festividades do reinado. Ou seja, reinado além de cultura, ainda traz recurso financeiro para a nossa cidade. Então nós temos aí que valorizar. E para isso nós vamos sentar todos juntos para a gente realmente valorizar e fortalecer o nosso reinado. Então não poderemos ter problema de ônibus, problema de trânsito, não poderemos deixar de ter apoio. E para isso que nós teremos essa conversa aí no próximo dia 19. Seja bem-vindo, Gustavo, e pode ter certeza que nós estaremos aqui para tentar resolver esse problema. Por falar nisso, quando o vereador Edson de Souza aqui se pronunciou, ele fez um questionamento a respeito do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico em Divinópolis. Eu queria colocar aqui duas diferenças. Esse conselho, por uma lei federal, ele teve um desmembramento, senhor vereador Edson de Souza. Ele não é mais o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. Ele se desmembrou hoje em dois conselhos. O Conselho de Cultura e o Conselho de Patrimônio Cultural. Sendo que um deles nós votamos nessa casa e no dia que é o 2 de 2019, o projeto de lei, que foi sancionado no dia 25 de março. Hoje, ele já se encontra, já nomeado as pessoas para esse conselho, que é o de patrimônio cultural. Porém, ele não teve reunião ainda, está paralisado, porque o ex-secretário não tinha chamado para nenhuma reunião. Eu já estive com o secretário atual e a semana que vem está sendo feita a primeira reunião desse conselho. E o segundo conselho que se faz necessário é o que está tramitando nessa casa. Eu pedi o líder do governo, ele até já fez, eu até já assinei, para que fosse colocado em regime de urgência para atender o vosso pedido, o pedido da própria Santa Terra e de todas as pessoas ligadas à cultura de Divinópolis. Porque enquanto nós não tivermos conselho, a gente perde dinheiro, a gente perde patrimônio cultural. As pessoas, às vezes, não entendem a importância do conselho, mas o conselho é quem faz esse link entre a sociedade e o governo, é quem faz todo o trabalho de fiscalização e todo o trabalho que tem que ser feito na cultura. Então é extremamente necessário, se Deus quiser, nós estaremos votando e aprovando para ser nomeado, que daí o prefeito precisa sancionar rapidamente, para ser nomeado os participantes, para que a gente possa realmente fazer valer. Então valeu aqui a sua lembrança e nós então estamos tomando providência. É importante todos entenderem o seguinte: sem o conselho não existe nada que possa ser feito, pois a Secretaria de Cultura estaria trabalhando inoperante. Senhor presidente, mais 2 minutos só para finalizar. Eu gostaria aqui de ter um esclarecimento do município. Eu mandei para o município um questionamento sobre os lotes que seriam colocados em leilão, como foi prestado conta nessa casa aqui no início do ano, para que fossem construídos os postos de saúde. Eu acho que todos os vereadores lembram quando foi colocado isso aqui. O vereador Nonato, eu tenho certeza que estava aqui comigo, que alguns lotes seriam colocados à venda para poder ser feito um leilão para poder ser construídos os postos de saúde. Porém, quando eu questionei no patrimônio, quais os lotes que estariam sendo feitos, o levantamento das possibilidades de lotes para serem leiloados, pasmem que a resposta foi o seguinte: informamos que nessa gerência de patrimônio imobiliário não existe início de processo nenhum para concorrência de imóveis por determinação de abertura do município. Ou seja, não existe ainda lá nada, nenhum estudo sobre lote nenhum. Então, se precisa de vender lote, se precisa passar por esta casa condicionado à construção de postos de saúde, como foi colocado, então foi falado o quê? Para inglês ver? Eu gostaria só que entrasse no acordo, que entrasse no consenso. É algo que a comunidade do Copacabana está esperando, é algo que a comunidade da região do Candelário e da Jardim das Oliveiras está esperando, que é a construção desses postos de saúde e outros bairros ali, Santo André, Jardinópolis. Então nós estamos aqui cobrando e precisamos que você, prefeitura, repasse para essa casa. Se vai realmente fazer, se não vai fazer, se vai fazer com outro recurso, se é com recurso do lote, o povo quer saber e tem direito. E eu, como fiscalizadora, estarei cobrando diariamente. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Essa presidência agradece a colaboração da vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o vereador Nego do Buriti, segundo o secretário da atual mesa diretora.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara, de TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de falar hoje, outra vez, é sobre os patrulhamentos das nossas estradas rurais. Está indo muito bem e, se Deus quiser, Gramemo está terminando o serviço das nossas zonas rurais. E o povo está muito satisfeito com o patrulhamento. Senhor presidente, gostaria também de falar hoje é sobre o projeto de lei, né, 8.601 de 2019, sobre o lixo, que se for pego jogando lixo nas ruas, será multado. Então, a lei foi sancionada e ela agora já passa a ser vigorada. Com certeza, a nossa cidade agora vamos ter que melhorar sobre essa sujeira, esses lixaiadas que estão jogando em nossas ruas para todo lado e também nas nossas zonas rurais. E hoje também, senhor presidente, também foi votado, né, que é a lei, que é a lei número 8.434 de 2018, né, do nosso amigo Creitinho, que prevê mais de lixeira para a nossa cidade. E com certeza, eu tenho certeza, os empresários, muita gente, vamos nos ajudar, que colabore também sobre com essas lixeiras, ajudando a nossa cidade. E mais breve possível, já vamos, se Deus quiser, já estamos solucionando esse problema. Hoje, lixo nas roças, a gente vê aí, a gente vem muito para a cidade, todos os dias, nas estradas, é saco de lixo que os povos levam daqui, sacola e jogando na beira das estradas. E se pegar agora, jogando lixo, qualquer lugar será multado. E a prefeitura, com certeza, vai tomar suas providências necessárias. E outra coisa também, senhor presidente, eu queria falar também, que a gente também, né, muitos vereadores também, sim, muitas pessoas nos ajudaram e nossa, contribuiu com essa lei nossa que foi votada, né, e agora foi aprovada e com certeza ela vai adiante. E também, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a pensão de animais na nossa cidade, né? Porque hoje, para todos os lados que você vai, está cheio de animais nas ruas, nos asfaltos, aí inclusive na estrada nossa de Buritis, é o puro animais na estrada. Então, agora, já está, a Secretaria de Água e Negócio já está terminando de arrumar os equipamentos para que esses animais sejam presos. E esse problema, senhor presidente, tem que ser resolvido o mais rápido possível mesmo, porque só na nossa estrada de Buritis tem acontecido muitos acidentes fatais e, com certeza, a gente espera que anda mais rápido possível antes que aconteça mais acidente. Porque perder uma vida, gente, o pai, a mãe, a família que perde um filho é muito doloroso. Ainda mais um filho, assim, no caso, que nem o último que foi perdido ali na nossa estrada de Buritis, de 20 anos, é um absurdo. Então, esse problema dessas apreensões desses animais seja solucionado o mais rápido possível. E outra coisa também, senhor presidente, queria falar também sobre o ônibus do Buritis. Recebemos várias reclamações sobre o transporte coletivo que atende a comunidade rural de Buritis. Um absurdo, a empresa fornece um ônibus que coloca em risco a segurança de quem paga para usar. Cobramos da CETRANS um posicionamento que notificou a empresa e aplicou multa. Isso tem que acabar. Quem paga pelo transporte tem que ter o serviço decente. Vamos continuar cobrando e fiscalizando. Por quê, gente? Hoje teve a reunião em Buritis uns dias atrás aí. No caso, prometeram, e essas promessas deles lá não estão sendo resolvidas. Então a gente entrou em contato com a CETRANS para ver o que, a CETRANS pode nos estar ajudando. Porque quem usa o ônibus, então precisa de um veículo adequado, né? Porque os veículos estão muito ruins e matando muito o lar, assim, atrasando. Então a gente espera que a CETRANS e com a empresa seja resolvido esse problema mais rápido possível. O senhor presidente, por hoje é só e boa tarde a todos.
Agradecemos também a colaboração do vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa tarde de hoje eu quero trazer algumas informações da UAP 3 do bairro Sagrada Família. Ontem estive reunido com o secretário de saúde, Amarildo, a diretora de atenção primária, a Inês, onde nós conversamos sobre a UAP 3 do bairro Sagrada Família. É, eu que tinha trago nessa tribuna e a vontade, né, da Secretaria de Saúde de inaugurar a UAP 3 e tinha uma data marcada para junho da inauguração. Né, e teve alguns problemas e eu fui até o secretário para a gente alinhar algumas demandas, o que está acontecendo, para trazer para você, cidadão, morador aí da região sudeste, que está ansioso para a inauguração da UAP 3. Né, então, o Amarildo, né, informou para a gente que está trabalhando, né, em prol de inaugurar ela agora em agosto, devido aos acontecimentos que teve, né, que foi prejudicada e não conseguiu inaugurar em junho. Né. Então a gente viu o esforço da Secretaria de Saúde, né, os equipamentos, vários já estão comprados, vários estão em licitação, né, para em agosto, se Deus abençoar, a gente fazer a grande inauguração aí no bairro Sagrada Família. Tendo em vista que a unidade vai receber três PSFs, né, o bairro da Vanusa, Dona Rosa, Santa Lúcia, Vale do Sol, todos esses bairros vão ser incluídos ali na UAP 3 do bairro Sagrada Família. É um ganho muito grande para a nossa região ali da região sudeste, né, que vai atender esses três postos. E o Amarildo garantiu que vai fazer essa força para poder inaugurar agora, sem erro, no mês de agosto. Né? Então a Inês, que está muito preocupada com a atenção primária, né? E nós levamos também a demanda do bairro Paraíso, onde os moradores do bairro Paraíso são atendidos no posto Jusa Paraíso. O PSF fica no bairro Jusa Fonseca e não tem ônibus do bairro Paraíso para o bairro Jusa Fonseca. Né? Então nós levamos uma ideia onde vai ser analisada pela Secretaria de Saúde, né, de atender pelo menos duas vezes por semana lá no bairro Paraíso. Então, eles já estão fazendo essa análise para a gente procurar um espaço para poder atender duas vezes na semana no bairro Paraíso, tendo em vista que há mais de um ano eu venho cobrando nessa casa o transporte coletivo passar do bairro Paraíso para o Jusa Fonseca. Né, e sem sucesso, nós estamos buscando uma outra alternativa para atender as pessoas que moram ali no bairro Paraíso. Uma pessoa que tem uma condução, um carro para poder ir no posto de saúde, né, fica fácil. Mas a maioria das pessoas, gestantes, pessoas idosas, que tem que sair do Paraíso para ir no Jusa Fonseca, tendo em vista que são 5 quarteirões de morro, é muito dificultoso para essas pessoas. Então nós estamos preocupados para poder atender esses moradores do bairro Paraíso com dignidade. Né? A gente percebe que vários moradores do bairro Paraíso querem ser atendidos no CSU pelo fato de pegar o ônibus na porta da casa deles e descer na porta do CSU, sendo mais viável, mais fácil, e questão também de às vezes não conseguir fazer essa caminhada para poder chegar no posto de saúde do Jusa Fonseca. Então, nós deixamos essa reivindicação e vamos continuar cobrando até resolver o problema dos moradores ali do bairro Paraíso. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar e agradecer meu amigo lá da Secretaria de Obras, o Edinho, né, que ontem eu fui acionado pelo Conselho da Igreja São Vicente de Paulo, onde, e com razão, eles falaram sobre a situação da Praça da Igreja São Vicente de Paulo. É, então, ontem eu entrei em contato com o Edinho, né, o Edinho tinha uma vaga na parte da manhã e encaminhou a equipe para fazer a limpeza na Praça São Vicente de Paulo, fizeram hoje na parte da manhã, tendo em vista que os amigos da praça vão voltar. Né, já entramos em contato com os voluntários, né, o seu Mário aqui, eu quero mandar um abraço, seu Mário, que está numa situação que não pode mais ser voluntário e cuidar da Praça São Vicente de Paulo, né, e doou algumas ferramentas para a igreja, e passou o bastão, né? Então agora, a partir desse sábado, nós vamos estar lá com uma equipe de voluntários e semanalmente cuidando, né, e fazendo aquela praça igual ela era antes. A gente sabe que a prefeitura não consegue estar toda semana fazendo esse trabalho de limpeza, de capina na praça, e por isso nós temos pessoas de coração enorme, de coração grande, que vão ser voluntários. Né? O João da TCE, que vai ser parceiro, o Reinaldo, que já era parceiro e agora também vai montar esse time para a gente cuidar da praça do bairro Interlagos, como ela deve ser cuidada. Né? Então a prefeitura foi lá hoje, pelo fato do mar estar muito alto, então eles fizeram um paliativo e a partir desse sábado, quem quiser ser voluntário também, na parte da manhã nós vamos estar lá plantando, né, e cuidando da praça. E aqui também eu já quero agradecer pela parceria a Floricultura Riles, que já deixou à disposição para doar alguma flor, alguma planta que necessita plantar, né, lá na praça do bairro Interlagos. E assim nós vamos fazendo, igual fizemos na praça do bairro Nossa Senhora das Graças, a conhecida Praça dos Pés de Mangas, né, onde em breve nós vamos estar ligando a água lá, né, para os moradores poder também, com esse trabalho voluntário, poder cuidar da praça. E nós já estamos fazendo também, analisando o projeto, para a Praça dos Coqueiros, a praça ali na Avenida Ayrton Senna, no bairro Santa Rosa. Uma praça também que precisa de um carinho, né, de pessoas para poder cuidar da praça, né, a Praça dos Coqueiros, que está tomada pelo mato. Já fiz a solicitação pedindo uma limpeza para que a gente possa dar início nesse projeto, lá também no bairro Santa Rosa, na Praça dos Coqueiros. Né? Então, aqui falando ainda da praça do bairro Nossa Senhora das Graças, quero convidar a comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças a participar da festa junina do CEMEI Nossa Senhora das Graças. A Maria, a diretora, já entrou em contato com a gente, né, solicitando que seja feita a varreção lá para poder acolher os alunos e os pais, né, a comunidade toda lá do bairro Nossa Senhora das Graças, nesse sábado, lá na praça. Uma praça que era tomada por mato, tomada pela bandidagem, e hoje a gente vê com os olhos diferentes. Voluntários, vereador César Tarzan, em parceria com a prefeitura, transformou aquela praça para o cidadão de bem. Então aqui, senhor presidente, eu estou fazendo essa reflexão onde estou colocando a comunidade trabalhando junto com o Poder Executivo, junto com o vereador, para poder cuidar de um bem que é público, um bem que é nosso. Né? Então, nós estamos transferindo responsabilidade? Também, né? Porque a responsabilidade é de todos nós. Né? Nós devemos fazer parte da história do nosso bairro, da nossa comunidade, e é ajudando que a gente constrói. Né? Então, estou muito feliz de meu telefone, são várias mensagens de pessoas de outros bairros que estão com essa ideia de querer participar e fazer as coisas acontecer de verdade. Não ficar só vindo para a tribuna ou fazendo vídeo, xingando e lamentando enquanto as coisas vão acontecendo em outros locais, né, na nossa cidade. É por isso, porque pessoas que são voluntárias, pessoas que querem que as coisas aconteçam de verdade, tem que cruzar, arregaçar a manga e ir para o trabalho. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos continuar fazendo, esse intuito de uma cidade melhor, de uma cidade limpa, de uma cidade com praças bonitas, para as pessoas poder ter algum lugar de lazer para levar seus filhos e muito mais. E aqui, senhor presidente, para encerrar, né, eu quero convidar, né, a população da região sudeste para participar da Feira Livre lá no bairro Interlagos, que está sendo um sucesso. Né, são quase 70 feirantes que estão ali vendendo seus produtos da roça. Né, então eles estão lá à disposição. Mais dois minutos, senhor presidente, para a conclusão. Então eles estão lá de 6 a 1 da tarde, a Feira Livre do bairro Interlagos. E mais uma vez, neste domingo também, o almoço beneficente, a feijoada em prol da Branca, lá no Aras R5, a partir de 11 da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras na tarde de hoje.
A presidência agradece a colaboração do vereador César Tarzan. Ouviremos agora o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora.
Senhor presidente, permissão para sentado. Senhor presidente, hoje eu queria aqui parabenizar, seguindo a fala do vereador Edson, o Fábio Ramos, presidente da Academia de Metropolitana de Letras, que assumiu a presidência. Ontem estava, nós temos que valorizar e preservar a cultura em Divinópolis. Ontem estava uma noite brilhante, onde outras pessoas também foram homenageadas, e a gente encontrou vários amigos aqui. Parabéns ao Flávio, a toda a Academia de Metropolitana de Letras. Nós sabemos que é uma missão difícil, nesse momento de crise, mas se cresce na crise. Falar em crescer na crise, também queria dar os parabéns à UNA, que mesmo com essa crise que nós estamos passando no país, nós temos que dar os parabéns à universidade, que alcançou a nota máxima do MEC, e nesse período está criando mais um curso aqui em Divinópolis, que é o curso de odontologia. Queria parabenizar os diretores da UNA por mais essa... Divinópolis está se tornando uma cidade universitária, já se tornou, né? Graças a Deus, a educação é o melhor caminho, e juntamente com isso vem a prevenção. Nós tivemos lá com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, várias pessoas da área de odontologia, queria parabenizar por mais desse curso que será oferecido em Divinópolis e região. Senhor presidente, nós recebemos uma demanda, juntamente com o vereador Zé Luiz, o vereador Nonato, nós tivemos hoje lá na Rua Medina, esquina com a Graça Aranha, onde está se formando uma cratera, devido às chuvas, e a gente tem uma preocupação, um carinho especial com aquela comunidade. Nós sabemos que é um investimento alto, mas você pode ter certeza que os três vereadores estão trabalhando juntos para tentar buscar o melhor e tentar resolver aquele problema definitivo. É um problema sério, que é uma cratera lá de mais de 15 metros de altura, eu gasto um investimento alto, nós vamos ter que correr atrás de um convênio, uma parceria juntamente com o deputado. Estou tentando já agilizar uma reunião junto com o deputado Domingos Sávio, para a gente tentar viabilizar, juntamente com os três vereadores, para a gente tentar formalizar uma parceria junto com o deputado, para a gente achar um caminho. É uma obra que vai ficar cara, nós demos início nela na Amazonas, e nós precisamos de dar uma infraestrutura melhor àquela população, que ali vai mais uma rua que vai desafogar a área central do centro administrativo da Paraná. Então, nós estamos já olhando com carinho, nós sabemos que o cobertor é curto, mas nós estamos trabalhando para tentar empenhar um recurso maior para tentar viabilizar essa obra, que é um sonho de muitos anos daquela população, mais de 40 anos que vem. E falar nisso também, juntamente com aquela obra da Amazonas, quando você vai fazer uma reforma é complicado, que vai aparecendo problemas e vai aparecendo demandas. E também oportunidades, desafios que nós podemos suprir as dificuldades. Estamos trabalhando para fazer mais uma extensão de rede de esgoto ali na rua Júlio Nogueira, juntamente com a Candeias. A população fica ciente que aquela região ali é tudo fossa. E nós estamos trabalhando, há uma oportunidade de a gente fazer mais uma extensão de 300 metros de rede de esgoto, o que irá beneficiar aproximadamente 15 casas naquela região, onde aquela região, onde que tem a mina da nascente do Bela Vista, 90% vai ficar sem fossa. Da destinação correta, nós precisamos trabalhar na prevenção, na saúde, já visando a saúde, que é um local muito frequentado pela população, e nós temos que ir eliminando essas fossas. No bairro São José ainda há muitas casas com fossas. Então, assim, talvez as pessoas se assustem, mas o São José tem problema, tem solução e tem problema. Mas nós vamos enfrentando as dificuldades e os desafios vão aparecendo e nós vamos conseguindo romper. Falar também, nosso deputado agora está reunido com o secretário de governo, Custódio, tentando viabilizar uma emenda de um deputado estadual do ano passado, da gestão passada. Se caso concretizar essa ação dele lá junto com o Custódio, semana que vem a gente fala, é mais um benefício, é trabalhar por Divinópolis com a União, independente de partidos, seja qual sigla que seja, a nossa intenção de estar aqui é trabalhar por Divinópolis e tentar fazer o que for melhor, tanto faz na saúde, na educação, na cultura, no lazer, precisamos de se unir em prol da cidade. Precisamos de trabalhar. O vereador Adair foi muito feliz na fala dele. Não existe a política nova. Existem pessoas que trabalham certo. E quem trabalha certo tem que ser reconhecido. Até parabenizar ele pela fala dele, que as pessoas falam, ah, a política nova, vamos renovar. Mas renovar por certo. E tem as pessoas certas que trabalham certo, com coerência e com responsabilidade pela cidade. Eu falo até do nosso deputado Domingos Sávio, porque é o que mais traz emenda por Divinópolis e por região, tanto faz na área da saúde, na área da cultura. Já estamos agendando uma reunião juntamente com o secretário de Cultura, que assumiu agora o Gustavo, queria ter dado os parabéns para ele semana passada, na reunião passada, mas são tantos assuntos que a gente tem que se abordar e eu esqueci de falar. Parabenizar ele, nós sabemos que agora a secretaria está numa boa mão, com a visão de futuro e que vai fazer o que for melhor para a cultura nossa de Divinópolis. Parabéns, Gustavo, nós estamos aqui para somar, com união, nós vamos conseguir tirar essa situação que nós estamos vivendo da crise. Nós estamos com crise na cultura, crise na saúde, crise na educação, nós temos que ter responsabilidade e trabalhar pensando na nossa cidade. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Agradecemos a colaboração do primeiro secretário da mesa diretora, vereador Renato Ferreira. A palavra agora segue com o vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres edis, companheiros. A vocês que nos assistem em casa. Divinopolitanos, divinopolitanos. Senhor presidente, recebi em meu gabinete pessoalmente, acho que outros vereadores também, diversas ligações dos moradores das comunidades rurais da região de Buriti que necessitam do 11 do consórcio da Transoeste, relatando as más condições dos 11 e o descaso com a comunidade rural, Edson. Gostaria que o Arthur filmasse aqui as condições dos ônibus que estão indo para as comunidades rurais de Buriti, Boa Vista. Gente, é um descaso. Aqui a porta aqui está amarrada com arame. As pessoas correndo risco de queda. Quer dizer, a prestação de serviço do transporte público municipal para a zona rural, está carregando gado nisso não, ué? Está carregando pessoas, seres humanos, senhoras de idade, pessoas trabalhadoras, que já lutam com dificuldade e mais uma vez demonstra o descaso dessas empresas para com o povo divinopolitano. Especialmente na zona rural agora, né? Porque o pessoal lá do Valqui Rezende deu grito, Candidez deu grito, aí eles mandaram, segundo informações, mandaram esses ônibus, o Adair, lá para as comunidades rurais, velho. Quer dizer, aqui nós temos representantes, o Nego, o Adair, pessoas que se representam a zona rural em Divinópolis, e nós cobramos aqui agora, oficiei, né, o setor de trânsito da prefeitura, Secretaria de Trânsito, Coronel Marcelo, para que cobre da empresa Exdil explicações e esclarecimentos desse descaso com o pessoal da zona rural. Nós não podemos nos calar perante tamanha injustiça. Pessoas revoltadas, nos ligando, chorando, gente. Pessoas da comunidade chorando. Não é possível. Na hora de pagar a passagem, está lá, né? Não perdoa, não. Na hora de colocar um ônibus, pelo menos, plausível para atendimento público, eles não põem. É mais um disparate em Divinópolis que nós não podemos compactuar. E exigimos que a prefeitura cobre da prestadora de serviço de transporte público uma providência urgente para que isso não volte a acontecer. Não volte a acontecer. Nós temos que brigar aqui por nosso povo. Estamos aqui para cumprir essa missão, que é a nossa obrigação. Senhor presidente, gostaria de falar também, nós fizemos um projeto e está tramitando nas comissões da casa, salvo engano até Vossa Excelência está com ele, respeito à diminuição da metragem estabelecida na Lei Complementar 169, de 2014, parágrafo 1º, no artigo 46, em que se exige, depois eu te passo, presidente, em que se exige que para construir tem que ter pelo menos um lote de 150 metros quadrados. Com isso, na realidade, essa lei que foi aprovada em 2014 só beneficiou as grandes empresas, as grandes empreiteiras. O pequeno e o médio empreendedor ficou prejudicado, bem como as pessoas mais carentes, que às vezes tem um lotinho de 100 metros e não pode construir. Então, está aí, isso aqui, eu recebi isso aqui até do sindicato dos engenheiros, para extirpar esse artigo. E o projeto já está tramitando na casa, depois eu vou passar o nome dele, para que realmente fomente a economia, né, traga empregos para a construção civil, dê oportunidades para o pequeno e médio empreendedor, atenda as pessoas carentes. Ou seja, Divinópolis só tem a ganhar. Do jeito que foi feito esse projeto, dá a entender entre linhas que apenas um setor foi beneficiado, e o pior, parece que mais pessoas de fora, grandes empreendedores de fora de Divinópolis, dificultando a nossa economia na cidade. Então, é um projeto de suma importância, nós entendemos assim, para que Divinópolis possa desenvolver. O senhor que está aí também aí na desburocratização, tenho certeza que vai decidir o mais rápido possível. Isso aqui, as pessoas carentes vão ter mais oportunidade de construir sua casa, os pequenos e médios empreendedores, empresários vão poder investir mais, e tudo vai aumentando, uma coisa puxa a outra, né? Gera emprego, dá oportunidade para as pessoas, e nós temos que procurar vertentes para desenvolver a nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, na terça-feira, o vereador Josafá falou, e tem razão o que ele disse, vereador Josafá, a respeito do coronelismo das obras da MG-050. Pessoas que nunca participaram sequer de uma única reunião na CETOP, fez ofícios para a empresa nas Ciências Gerais, participou em Belo Horizonte do governo, para negociação, para que sejam feitas essas obras o mais rápido possível. Nunca participaram, sequer de uma reunião. E agora que as obras começaram, aparece mosquita zika para todos os lados. Eu digo é isso, né? Mosquito zika tentando assumir a paternidade de todos os lados. Acho até que tantos caroneiros vieram depois, Edson, que as obras pararam novamente. De tanta gente querendo posar, né? Igual que os... Gente, nós temos que parar com esse coronelismo político, esse trem bobo. Nós temos que pensar no desenvolvimento da cidade. Aí começa a obra, vem um reclamando e vem outro, aí trava tudo. É isso que está faltando de Divinópolis, parar com isso, com essas picuinhas. E o pior, sabe? Começaram ali uns tubulões com ferragem, que foram feitos lá, vereador Renato, lá que eu moro no próximo. Fizeram lá os tubulões, deixaram cerca de 40, 30 centímetros de ferragem para cima. E o pior, para começar essas obras, tiraram a iluminação pública. E as pessoas não têm passagem a pé. Aí o que acontece? De noite não enxerga direito. Vai acabar algum idoso, algum senhor mais de idade, crianças, tropeçando e caindo e ferindo-se gravemente. Ou então, um acidente que ocorrer, Deus nos livre e guarde, alguém arremessado do veículo ou de uma moto, se não tivesse essas ferragens, ele poderia sobreviver. Não, ele vai morrer na hora. Porque lá está cheio de tubulão, com ferragens para cima, numa rodovia de entrada de bairro, sem iluminação. Isso é um descalabro, uma falta de respeito com o povo divinopolitano. E aí, nas Ciências Gerais? Como é que vai ficar esse povo divinopolitano? Cobrar? Só está cobrando aí. Inclusive, teve aumento de 5,05%. De 5,80%, vamos pagar agora 6,5%. Muito obrigado, viu, Nascente? E as obras de Divinópolis? Cadê as obras de Divinópolis? Uma cidade de 250 mil habitantes, capital do Oeste de Minas, sendo julgada no lixo por essa empresa.
e colocando em risco, expondo em risco a integridade física da população divinopolitana. É um disparate. Nós não podemos escalar e aceitar essa situação que está ali. Estão deixando armas ali, igual a época da guerra, que as lanças para cima, para as pessoas machucarem, poxa. Não tomou nenhuma providência, nem de segurança para cercar aquilo ali. Nem uma garrafa PET, Renato, colocou lá não, hein? Qualquer acidente, qualquer queda que tiver ali, nós vamos responsabilizar essa empresa fajuta, fajuta, covarde, que deixa o Divinópolis a ver navios. Deixa o Divinópolis a ver navios. Expondo em risco o povo. Ali já não tem nada. Cadeirantes passam ali. Teve um dia que eu até entrei com o carro na frente lá para ver se o carro que vinha em alta velocidade diminuía. Estava passando uma cadeirante ali, Renato, para ver se ele diminuía, para tentar proteger essa cadeirante. Agora imagina ali a escola, vai e volta, crianças, idosos buscando, avós buscando seus netos, pais, mães, se expondo ao risco dessa forma, colocar lá um tanto de vergalhão para cima. Imagina no período noturno, é isso que eu estou chamando a atenção. Isso que eu estou chamando a atenção. Deus nos livre e guarde. Essa famigerada empresa tem que pagar. Tem que pagar pelo preço que ela está colocando em risco esse povo aí. Onde estão aí as nossas autoridades aí municipais? Tem que cobrar dessa empresa. Tem que cobrar. Nossos representantes estaduais, federais, temos que fazer ofício. Tem que meter ofício lá. E o povo, eu conclamo, se continuar dessa forma, esse descaso aí, nós temos que fechar a rodovia. Mais dois minutos, presidente. Fechar a rodovia ali antes, ali, ó, para que o povo não seja prejudicado dos bairros. E deixa travar. Deixa travar. Até que ele tome postura. Toma postura e atenda a nossa cidade. Não vamos aceitar mais esse pouco caso, essa covardia com a cidade de Divinópolis. E essa empresa é que se deu também. Cria vergonha na cara. E coloca ônibus condizente com a população de Divinopolitana, especialmente a rural, que não merece sofrer não, pagar um papo para vocês não. Vocês só pensam em dinheiro, ganância. É isso que está imperando. Covardes. Muito obrigado, presidente, pelas palavras na tarde de hoje.
Agradecemos a contribuição do vereador Sargento Elton. Eu peço a gentileza ao primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, que assuma a condução dos trabalhos, por gentileza.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa aqui presentes e aqueles que estão nas redações das emissoras de rádio, dos jornais e também das televisões, cidadãos presentes em nosso auditório, servidores, assessores, parlamentares que acompanham o nosso pronunciamento pelo serviço de sonorização, e especialmente estas milhares de pessoas que estão em casa, que estão no seu local de trabalho, que estão em tantos outros lugares, assistindo a nossa reunião através da transmissão pela TV Câmara, com as imagens veiculadas pela TV Candidez, também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais em tempo real, online. O nosso muito boa tarde, eu peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho, e assim também agradecer a audiência de tanta gente que nos para pelas ruas da cidade, que nos reporta através das redes sociais, com várias mensagens que estão encaminhadas, apresentando críticas, sugestões, alternativas, e mesmo manifestando contentamento ou inconformismo, ou mesmo contrariedade com alguns dos nossos pronunciamentos ou dos nossos trabalhos.
Isto é absolutamente democrático, é republicano, isso que nos dá o oxigênio para prosseguir na nossa caminhada, e assim já o fazemos durante muitos anos, com os vários mandatos que estamos aqui exercendo a nossa função como vereador, sempre merecendo a confiança da população divinopolitana, com as votações sempre expressivas e sempre recorrentes que estamos acumulando ao longo de tanto tempo. Eu quero só agradecer, e o melhor agradecimento é aquele feito com trabalho, com resultado. É isso que nós procuramos fazer no dia a dia, de forma absolutamente respeitosa a você, cidadão divinopolitano. É sinal de prestígio contar com a sua audiência, que aumenta a nossa responsabilidade. Obrigado por nos acompanhar. Eu quero cumprimentar o secretário-geral da Câmara Municipal de Divinópolis, conceituado advogado Dr. Flávio Ramos de Assis, este moço que eu tive o prazer de empossá-lo enquanto presidente dessa casa no exercício de 2008, quando aqui fui presidente da Câmara Municipal. O Flávio Ramos havia feito o concurso público, havia se classificado das primeiras posições, e eu tive então o prazer de dar posse e de nomeá-lo aqui nessa casa como secretário-geral da Câmara Municipal. Essa posição, esse cargo e essa atribuição que ele tem desempenhado com tanta desenvoltura, com tanta competência e tanto profissionalismo. Conheço o Dr. Flávio Ramos, mesmo na época da sua militância pela imprensa, quando eu também assim o fazia, escrevendo nas páginas do jornal Agora, e ali ele mantinha uma prestigiada coluna, não é? Também na Prefeitura Municipal, por onde trabalhou, e também na Lide Forense, no seu trabalho que também exerceu como advogado renomado desta comarca. Ontem tivemos aqui na Câmara uma sessão, uma reunião especial da Academia Divinopolitana de Letras, que tem o Flávio Ramos como presidente, e houve algumas pessoas, alguns escritores renomados da cidade, como por exemplo a Imaculada, servidora pública municipal, que também tomou posse na Academia Divinopolitana de Letras, se tornando também uma das imortais da nossa prestigiada Academia Divinopolitana de Letras. Aqui eu cumprimento então o Dr. Flávio Ramos pelo seu brilhante trabalho à frente dessa importante academia. No próximo sábado, dia 15 de junho, milhares de pessoas vão sair às ruas em Divinópolis. Milhares de pessoas comprometidas com o bem comum dessa cidade. Pessoas que vão expressar a sua fé, o amor, a esperança, a tolerância, a caridade e o desejo e as orações num ato profético de dias melhores para uma cidade que tem como seu nome o Divino Espírito Santo, Divinópolis, Polis, a cidade do Divino Espírito Santo. Então, nesse sábado, será realizada aqui, em Divinópolis, a Marcha para Jesus, que vai reunir, agregar milhares de pessoas de várias denominações religiosas, denominações evangélicas, católicas e até espíritas, pessoas de boa vontade que virão para a rua dizer que o Senhor Jesus é a resposta, que pela fé, pela confiança, pelas boas ações, é possível construir uma cidade melhor. A concentração vai se dar às 8:30 da manhã na Praça da Catedral, quando ali haverá uma reunião dessas milhares de pessoas. Por volta das 9 horas da manhã, essas pessoas vão seguir pela 1º de junho. Em alguns pontos da avenida serão feitas paradas estratégicas para orações, ministrações e atos proféticos em favor do comércio, das autoridades, em favor da nossa cidade, da retomada do desenvolvimento social. Algumas questões também serão enfrentadas, como, por exemplo, essa dificuldade que se tem
com relação ao suicídio e tantas outras situações nefastas que são registradas no dia a dia, como a violência, a criminalidade. Então será um contraponto dessas pessoas de fé para buscar, através de um Deus poderoso, melhores dias para a nossa cidade. A passeata vai seguir pela 1ª de junho até a Pernambuco, vai descer até a Getúlio Vargas, vai seguir até a Rio de Janeiro, vai subir a Rio de Janeiro, até chegar na Praça do Santuário, quando será feito um grande louvor de adoração e de ministrações que também vão se seguir ali, com acompanhamento da Polícia Militar, dos batedores, da CETRANS, o Corpo de Bombeiros, não é? A banda T7 vai se apresentar ali, várias outras apresentações artísticas e culturais vão se seguir, o rapper Bala também vai se apresentar ali, e muitas outras atrações para os jovens e também para toda a família. Então é uma programação que vai despertar a fé, vai despertar a boa vontade das pessoas em saber entender que, apesar das dificuldades e de tantos problemas que a cidade está atravessando, não é? Dificuldade financeira, dificuldade administrativa, dificuldade de gestão, dificuldade partidária, dificuldade orçamentária, questões jurídicas, questões legais, enfim, um emaranhado de problemas que a nossa cidade está vivendo. Então, nada melhor do que a gente buscar ajuda, a assistência do alto. Esse é o propósito da Marcha para Jesus, que vai mobilizar essa cidade. Nesse sábado de manhã, eu volto a dizer, a concentração vai se dar 8:30 da manhã na Praça da Catedral. E todos são convidados, não é? Você que é católico, você que é evangélico, espírita, todas as pessoas que queiram se juntar nessa grande corrente do bem, nessa grande mobilização, clamando, suplicando as bênçãos do Divino Espírito Santo. Se essa cidade é do Divino Espírito Santo, se o seu nome já carrega esse comprometimento, então nada é melhor que buscarmos então essa ajuda que vem do alto. É do alto que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo do Pai das Luzes, daquele que não tem sombra de variação e nem mudança. Este é o espírito da Marcha para Jesus. Eu quero te ver no sábado, 8:30 da manhã, na Praça da Catedral. Nós estamos aguardando a implementação do cronograma de obras que foi assinado com o município de Divinópolis e a Infraero, que vai garantir a funcionalidade do aeroporto municipal Brigadeiro Cabral, com algumas obras que serão feitas para garantir estrutura melhor para o balizamento noturno, a questão da segurança do próprio aeroporto, e há também informações que uma nova pista pode ser construída, o que vai favorecer a vinda de aeronaves maiores. Temos informações, eu peço 2 minutos, senhor presidente, agradeço, Vossa Excelência. Temos informações de que novos voos serão inaugurados para outros centros importantes do país, como Porto Alegre e outros mais. A linha com São Paulo será também reativada. E temos também informação de que o voo de carga também vai passar a operar aqui no Aeroporto Municipal Brigadeiro Cabral. Tudo isso é muito importante porque uma cidade para se desenvolver, uma cidade para atrair investimentos de empreendedores, precisa ter condições propícias, não é? Favoráveis. E é isso que nós estamos trabalhando num grupo de pensadores, pessoas que têm know-how, que têm expertise, que têm gestão, que têm experiência. Esse encontro está acontecendo no SOAC, sempre às quartas-feiras, por volta das 16 horas. Os vereadores todos são convidados também, porque ali, junto com a CID, com o CDL, com o Sinduscom, com as universidades, também com o Sistema S na sua plenitude, com os sindicatos de trabalhadores e com vários outros pensadores, estamos apontando caminhos, alternativas para que essa cidade volte a gerar emprego. A geração de emprego hoje é tão importante como a saúde, como a educação, como a segurança pública, e é uma situação que traz para Divinópolis uma perspectiva de um futuro melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as novas gerações. O que não podemos aceitar é uma cidade inerte, parada no tempo, ou regredindo, andando para trás. E isso nós não queremos fazer. Então, esperamos que com o aeroporto funcionando e outras ações, teremos condições de ter competitividade para retomar os grandes empreendimentos em nossa cidade. É o que nós estamos trabalhando para gerar emprego, não é? Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Eu te encontro então no sábado, 8:30 da manhã, na Marcha para Jesus. Boa tarde a todos, muito obrigado.
Queremos agradecer a fala do novo vereador e retornamos o trabalho ao vereador Marcos Vinícius.
Agradeço o concurso do vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora, que funcionou aqui na presidência da casa na condução dos trabalhos. Dando sequência à ordem dos inscritos, ouviremos agora o último orador dessa tarde, ele que também representa o executivo, honrado vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, em especial a Délvia, que está ali ao fundo, ouvindo atentamente os pronunciamentos dos vereadores. Em casa, assistindo a TV Câmara, está a dona Conceição, lá da Afonso Pena. Um grande abraço, dona Conceição. Obrigado pela audiência, mais uma vez, sempre atenta às discussões dessa casa. Cumprimentar também todos os servidores que aqui estão presentes nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Senhor presidente, eu queria iniciar minha fala hoje fazendo um alerta às pessoas, em especial, que moram nos bairros mais afastados da região central. Nós entendemos e sabemos do número de lotes vagos nessa região, é muito grande, e tem-se início às queimadas. O pessoal, às vezes, acha que está ajudando, fazendo um bem, ir ali no lote vago, sapecar fogo, e isso não é bom. Além de não ser bom para ninguém que mora naquele bairro, é prejudicial à saúde também. Se você hoje, na região ali do São Roque, que nos fez um questionamento, em especial ao Bernardo, que tem filho pequeno e que todos os dias tem feito vídeos e fotos e nos mandados, tem essa dificuldade, até mesmo quem tem problema respiratório. Às vezes a pessoa acha que está fazendo um bem, vou limpar esse lote, vai estar que está seco, vai pegar fogo. Isso é muito prejudicial. Se você quer fazer um questionamento, seja ele para limpar o lote, seja do município ou até mesmo de terceiros, denuncie na prefeitura, denuncie no meio ambiente, denuncie lá no 229-6545, faça lá sua denúncia, que os fiscais da prefeitura irão até os lotes vagos, vão fazer uma análise, e tem também o Disque Dengue lá na Secretaria da Saúde, caso você entender que tem algum mosquito, algum objeto que ali esteja proliferando o mosquito da dengue. Nós estamos numa fase de seca, há alguns dias sem chover, mas o mosquito está sobrevivendo e muito. Quero mandar também um abraço ao nosso amigo vereador Roger Viegas, que está acamado nessa tarde, com dor no corpo. Pode ser também ter sido picado pelo mosquito da dengue. Então, e o mosquito da dengue, o único jeito de acabar com ele é como nós, cidadãos comuns, como nós, pessoas, moradoras de casas e apartamentos, e em especial quem tem lote vago. Faça a limpeza do seu lote, mure o seu lote, capine o passeio, ganhe infraestrutura, plante uma árvore, cuide do que é seu. Às vezes as pessoas ficam criticando sobre a atualização da planta de valores, e em especial quem tem lote vago, fica morrendo de medo de aumentar o IPTU. Tem até uma CPI andando aqui dos 26 mil lotes vagos, que não são, que pagam um preço irrisório. Tem patrimônio, só paga imposto quem tem patrimônio. Se você tem lote vago, está lá servindo como especulação imobiliária, pelo menos limpe ele. Mantenha ele limpo. Você não mora ao lado do lote, mas tem muitas pessoas que moram ao lado desse lote e podem estar sendo prejudicadas por uma irresponsabilidade, até mesmo é sua. E quero também, senhor presidente, citar mais uma vez aqui sobre o pedágio, né? Sobre o pedágio não, sobre a empresa Nascente das Gerais. Eu recebi um ofício da empresa sobre o meu pronunciamento da última semana. O ofício, eu quero ler ele na íntegra, porque ela assume a responsabilidade das obras, né? Da empresa estar paralisada e deficitária nessas questões, mas coloca aqui uma coisa que é muito importante, que é data. E data tem que ficar aqui guardado nos anais dessa casa para que a gente possa utilizar no futuro. Quando ela diz, prezado vereador, a concessionária vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria em resposta ao ofício através do qual nos é solicitado informar o motivo da paralisação das obras do anel rodoviário de Divinópolis, consequentemente a previsão de retorno da mesma, expor conforme abaixo. Maneira inicial, cumpre-se esclarecer que as obras citadas não se encontram paralisadas. As máquinas estão lá todas paradas no trevo da JK, e aqui os vereadores que me antecederam já colocaram muito bem, todas estão lá paradas, mas a obra não parou não, mas as máquinas estão paradas. Em momento de transição e transferência das atividades de execução de uma nova empresa construtora, com a expectativa de mobilização desses novos recursos ainda para junho de 2019. Referida ação foi necessária frente ao desempenho insatisfatório da empresa que foi contratada anteriormente. Informamos que estamos mobilizando novos recursos para produzir melhor o ritmo das obras no trecho que corta o município de Divinópolis, além da construção da nova ponte do Rio Pará, que está na fase final de conclusão. As obras devem ser intensificadas na interseção da MG-050 com a JK no dispositivo de retorno até o acesso à Rua Ibirité. Expectativa é entregar, parte importante, vereadores, expectativa é entregar até o final de junho de 2019 a nova ponte do Rio Pará, obra que faz parte da duplicação da travessia urbana do município de Divinópolis. Então nós temos aí pouco mais de 20 dias, né? Que bacana, empresa bacana, isso aí, é competente, em 20 dias vai acabar. A concessionária também planeja concluir até o final do ano de 2019, as obras de implantação de interseção dos níveis de acesso a JK, etapa de drenagem, fundação e implantação de 2 viadutos, duplicação da rodovia entre os 123,56 km e os 124,92 km, com dispositivo em 2 níveis de acesso e retorno na Rua Ibirité com MG-050, na fase de drenagem, na região do Alvorada e do Serra Verde. Também estão sendo mobilizados recursos para a obra de acesso ao Distrito Industrial, implantação da passagem superior de veículos e pedestres para o retorno operacional do quilômetro 118,7 da MG-050. Previsão da conclusão, dezembro deste ano. Vou tirar cópia e passar uma para cada vereador para acompanhar isso. Não vai não, vereador? Vai não. Sendo que temos para o momento, aproveitamos para expressar os votos estimados de estima e consideração. Obrigado pela resposta, empresa Nascente das Gerais, mas ainda criamos dúvidas. Mas fiquei satisfeito. Vocês produziram um documento que mostra que vocês vão concluir as obras em 2019. Isso é bacana. Isso é uma prova de que vocês estão empenhados. E eu quero aqui, dia 1º de julho, bater palmas e gritar aqui, estourar até foguete, se realmente tiver concluída essa obra lá da Pará. Contem comigo também nos pontos positivos, mas em especial a sinalização da JK até que a empresa volte a trabalhar naquela região. E aí também aproveitar, né, de falar que o pedágio subiu, viu gente? É 6,10. É 6,10 e já está sendo 6,20. Automóvel, caminhonete e furgão, e os caminhões leve, ônibus, caminhão e trator, furgão, 12,40. Então já está aí a nova tarifa do pedágio. Infelizmente não temos obras que justifiquem o pagamento desse pedágio, mas queria ter. E está orgulhoso de pagar até R$ 7,00, mas desde que tivesse uma rodovia capacitada para receber os veículos e as pessoas que usam dessa via para trabalhar, para ir ao médico, para passear, para o que for. Para conclusão, senhor presidente, eu gostaria de citar aqui que o vereador Edson Souza falou sobre a questão do 003, do projeto, né, da cultura, que é o projeto que contempla a situação do ICMS cultural no município de Divinópolis, que o 003 se encontra nessa casa de 2019 e que possivelmente deverá ser votado na próxima reunião, e aí sim, com a vereadora Janete já explicou aqui na fala anteriormente, que vai haver a reunião para nomeação do conselho e aí Divinópolis começar a pontuar novamente no ICMS cultural. Sobre os lotes, vereador Janete, que você citou, né, que teve lá na prefeitura, a comissão de avaliação já tem alguns lotes já separados e está aguardando a nomeação de um profissional técnico que conte para que seja colocado a RT do responsável, que no caso é um arquiteto ou um engenheiro. Então essa nomeação deve ser feita nos próximos dias, já que o concurso público chamou alguns arquitetos e alguns engenheiros. Assim que tiver tudo regularizado, creio sim que vai ser encaminhada essa casa para que possa ser apreciado e também votado. Sobre a fala dos vereadores que disseram a respeito da travessia elevada, a empresa que iria fazer a travessia pediu desistência do contrato devido ao falecimento do dono. A prefeitura e a equipe da CETRANS preparam uma nova licitação para o mês de julho. E além da travessia elevada, também a licitação que vai contemplar a melhoria dos locais que foram citados aqui pelos vereadores Josafá e Delano. A respeito também da denúncia que foi aqui apresentada pelo vereador Negro do Buriti, também do Sargento Elton, sobre a linha de ônibus, 2 minutos para a conclusão, senhor presidente, sobre a linha dos ônibus lá da região do Buritis, na quarta-feira, dia 12 do 6, nos horários de 13h45, 15h40 e na quinta-feira também, foi realizada a fiscalização nos ônibus da referida linha. Então, após a fiscalização, foi expedida 5 advertências pelas seguintes irregularidades: falta de lentes iluminadas, alçapão danificado, campainha de passageiro danificada, vários estofados do banco rasgado, além da falta de estofado em outros bancos. Mais 5 infrações pelos seguintes motivos: para-brisa trincado, extintor de incêndio com lacre de segurança rompido, fiação e lâmpada exposta no salão, falta de luminárias sobre as lâmpadas da parte interna do veículo, porta do meio com abertura central, quando fechada por falta de regulagem. Então a CETRANS fez 10 autuações a essas linhas. E eu queria pedir ao sargento se pudesse fornecer para a gente as fotos que ele aqui expôs, para que no dia 24 de junho, às 16 horas, nós possamos cobrar aqui da empresa e do consórcio, já que a comissão de administração vai convocar a empresa e o consórcio para fazer alguns esclarecimentos de algumas denúncias que nós recebemos. E também vai ser pautado isso. Curiosidades, para encerrar, senhor presidente. Eu vi num grupo de WhatsApp e achei curioso e pedi a permissão desse cidadão para mim poder ler algumas partes do que ele escreveu, da questão do ser humano, da vida hoje, do diálogo, da convivência entre os vizinhos. E o senhor Miguel Mesquita escreveu, que eu achei muito curioso, e eu separei 2 trechos para ler. Eu não tenho pretensão nenhuma em criar discussão ou polêmica em grupo. Muito pelo contrário, gostaria apenas de levantar uma reflexão sobre acontecidos no bairro. O mundo atual está cada dia mais difícil de se viver, onde você está sendo privado de tudo, onde tudo é proibido. As nossas casas são verdadeiras prisões. A gente tem medo de tudo e até dentro das nossas próprias casas não temos mais liberdade de fazer nada. Obrigado, presidente.
Agradecemos a contribuição do líder do governo nessa casa, vereador Eduardo Pinto Júnior, e vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar de número M08-2019, que dispõe sobre a criação da taxa de aprovação de projetos sanitários básicos de arquitetura, assinado por 1, 2, 3, 4, 5... Assinado por 11 vereadores.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar 008-2018, que dispõe sobre a criação da taxa de aprovação de projeto sanitário básico da arquitetura, em discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis, 1 contrário, a inclusão na ordem do dia, o projeto de lei complementar 008-2018. Concedo o nosso secretário para ser a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar de número N08 de 2/10/2018. Dispõe sobre a criação da taxa de aprovação de projetos sanitários básicos de arquitetura. Autor, Executivo Municipal. Concordo para a votação, maioria absoluta. Senhor Presidente, há uma emenda no projeto. Emenda de número CM03/2019 ao projeto de lei complementar de número AM08/2018. Emenda supressiva. Suprima-se o artigo 7º em todos os seus termos. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela rejeição. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela rejeição.
E Marcos Vinícius. E a comissão deu pela inconstitucionalidade, pela rejeição da emenda, o vereador Eduardo Pinto Júnior, Renato Ferreira e Marcos Vinícius. E da comissão de fiscalização.
Pela rejeição
também de fiscalização, assinado pelo vereador Eduardo Pinto Júnior e Josafá Anderson. Então ela tem que ir em discussão, a emenda. Então, vocês têm conhecimento da emenda, não tem? Em discussão, a emenda 03/2019, o projeto de lei complementar 008/2018, emenda supressiva, autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra,
vereador Eduardo. Posteriormente, o autor da emenda, vereador Edson Souza.
Gostaria que o secretário fizesse a leitura da emenda e do artigo que é retirado, por favor.
Por gentileza, vereador secretário Renato Ferreira.
Divinópolis, 29 de maio de 2019. Justificação. Apresento a referida emenda ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número EM08/2018, que dispõe sobre a criação da taxa de aprovação de projetos sanitários básicos de arquitetura. Na redação original, o prefeito estabelece que o mesmo poderá regulamentar a presente lei no que for necessário, em qualquer momento. Com minha emenda, suprimo este artigo para que, quando houver necessidade de se estabelecer novas diretrizes, para a referida lei, que seja então obrigado ao envio à Câmara Municipal de Divinópolis pelo prefeito, com o principal objetivo de cumprirmos nossos papéis constitucionais de fiscalizadores e legisladores. Dessa forma, solicito aos vereadores que aprovem a referida emenda. Artigo 7º do projeto original. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que for necessário.
Está em discussão, emenda número 03/2019, projeto de lei complementar 008/2018, emenda supressiva de autoria do vereador Edson de Souza. A palavra está com o vereador autor Edson de Souza.
Senhor Presidente, senhores vereadores, eu confesso que não entendo certos pareceres, e depois eu queria que o secretário nos informasse quem que foi o procurador das duas comissões pela rejeição. Quem que foi o procurador que orientou? Eu não estou entendendo mais nada. Eu confesso que nós estamos vivendo momentos difíceis. E quando o prefeito nesse projeto de lei, M008, no artigo 7, ele fala que vai regulamentar no que for necessário. Isso não é um cheque em branco, não. Isso é uma gráfica de cheque. No que for necessário. Isso é uma brincadeira. Você não sabe o que, que o prefeito vai fazer, ué. Eles entram com percentual nessa questão dos espaços e quando as pessoas chegam e tentam falar pela ilegalidade. Nós aqui, quem foi que teve com Galileu na campanha, nós viramos oposição. E quem foi a oposição Galileu, virar governo. E a gente vê um ato desse, é igual o 059 que está aí, é igual o do Banco Brasil. Eu falo, presidente, confesso que eu não entendo. Né? Eu acho que na minha vida pública, você pegar qualquer chancela, eu não faria uma coisa dessa. Chamaria o procurador, isso é brincadeira. Pode não gostar, deixar o plenário derrubar. Mas uma emenda dessa, nós estamos dando um poder absoluto para o prefeito regulamentar no que for necessário. É brincadeira. Nós suprimimos esse artigo porque é uma coisa muito perigosa. Você vai regulamentar e você pega o percentual dessa taxa sanitária e amanhã a lei fala que ele vai regulamentar, né? Então, eu gostaria de pedir que fosse votado a minha emenda. Uma emenda, acho que mais justa, uma emenda que traz segurança jurídica, uma emenda que o cidadão não vai ser pego de surpresa.
É a vereadora Janete, parece que quer ficar mais esclarecedora, né? Para ela ter a tranquilidade de declarar o seu voto. Vossa Excelência quer que suspende a reunião, ou não é necessário, que já está em discussão, não está em votação.
Senhor presidente, eu queria que fizesse uma suspensão por 5 minutos, porque eu queria entender o porquê que a procuradoria deu pela rejeição, uma vez que eu escordo.
Essa presidência acata a sua solicitação e fica suspenso por 5 minutos. Ok? Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Vamos dando sequência para a reunião. Nós passamos o vereador Edson já ter seus esclarecimentos, né? A Janete também. A palavra está com o líder do governo. Posteriormente, vereadora Janete Aparecida, mais alguém? Novamente, Edson. Então, palavra com o vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, isso é válido o entendimento do projeto de lei, da emenda do vereador Edson Souza. Nós entendemos o intuito que ele coloca a emenda. Mas eu, perante relator das comissões, tanto a de fiscalização e a de administração, eu não coloco empecilho no projeto dele, nem colocando que é inconstitucional na emenda dele. Não é isso. No meu entendimento, o artigo 7º não constitui impedimento para exercício do poder regulamentar do prefeito. Isso é um entendimento. Por isso que isso aqui é um parlamento. São entendimentos. E no meu entendimento, e junto com a comissão, nós entendemos isso. Nesse sentido, eu considero que a emenda, em face da sua ausência de potencial para efeitos práticos, não contribui com o exercício da competência fiscalizatória do Poder Legislativo. Ponto. Isso é o entendimento da minha comissão. Cada vereador vota conforme sua consciência. Eu encaminho para a gente votar contrário, conforme manifestei nos dois pareceres. Mas vereador Edson Souza vai pronunciar, entre outros vereadores que entendem que não vai trazer prejuízo E eu entendo que não vai trazer prejuízo, tanto a emenda está ou não está. Obrigado.
Vereadora Janete Aparecida, posteriormente vereador Ed Souza.
Senhor presidente, obrigado pela cessão da palavra e pela interrupção de 5 minutos da reunião. Eu já entendo que a comissão de fiscalização e a comissão de administração foi muito zelosa, porém eu não acho que a rejeição tenha que ser aceita por nós. Pelo contrário, eu acho que nós temos que derrubar essa rejeição e votar a favor, sim, da emenda, porque quem vai regulamentar é o prefeito. Independente se lá está escrito ou não o nome dele. Só que no artigo 7º, ampliou-se ainda mais o poder do prefeito, porque colocou a palavra que for necessário. E tem algo que a mais não pode ser feito, somente sobre aquilo que está dentro do projeto. Então, o que eu acredito que não é importante, porque as pessoas que têm caso têm que entender que suprimir é somente tirar o artigo 7º. Não foi colocada nenhuma palavra a menos, nenhuma palavra a mais. E a regulamentação já é do executivo. Poder legislativo não regulamenta. Ou seja, quem vai regulamentar a forma de ser feita a cobrança dessa taxa, que a gente já deixa bem claro, é uma taxa que já existia, onde o dinheiro ia para o Estado e agora vem para o município. Não está se criando taxa. Só está realmente colocando o dinheiro no lugar certo, porque é aqui que acontece a obra, não é no Estado. Então, por que o dinheiro tinha de ir para o Estado? Só vai ficar aqui para nós. Então, eu peço aos pares aí que a gente vote a favor da emenda do vereador Edson Souza.
Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador Eduardo Pinto Júnior e a Janete pela interpretação da hermenêutica do texto do artigo 7. Eu queria falar, presidente, que aqui nós temos que deixar claro para a população que nós não estamos criando taxa para a população. Que amanhã, talvez uma pessoa menos avisada vai pôr, vereadores criam taxa. Nós não estamos criando nenhuma taxa. Né? Eu, particularmente, eu vou votar favorável à minha emenda e vou votar favorável ao projeto também. Ah, porque os vereadores criam taxa. Não, vereadores não estão criando taxa. Nós estamos fazendo uma adaptação tributária que não tem uma legislação do dinheiro que ia para o Estado vai ficar no nosso município. Em nome da verdade, nós temos que dizer isso. Porque senão amanhã a carinha nossa está aí criando taxa. Nós não criamos, não estamos criando. Agora, quando eu faço isso, o que separa o remédio do veneno, senhor presidente, é a quantidade. Né? O conceito, o equilíbrio, a questão está no meio. Quando, por exemplo, o artigo 7 fala poder regulamentar naquilo que for necessário, ora, a capacidade de regulamentar já é do executivo. Ele já vai fazer isso. Como a forma, como é que vai ser e tudo. Agora, nós estamos querendo criar que ele não possa ter se interpretado. Os guardiões da Paraná, eles tomam um chá lá e talvez eles vão tentar complicar com decreto regulamentador com a lei complementar. Senhor presidente, o caso é tão sério que nós estamos vivendo. Eu notifiquei o procurador doutor Wendel e notifiquei a nossa procuradora aqui, porque a procuradora é a guardiã da lei e a mesa diretora também. Isso que eu estou fazendo é tão sério que o senhor deu 4,79 para todos os servidores, todos os vereadores, e as igrejas, todo mundo ficou, porque a lei fala que é para fazer. O prefeito faz um decreto e fala que março, abril, maio não vai pagar. Olha que embrólio que eu estou colocando o procurador desta casa e o procurador da prefeitura. Porque o procurador, ele não defende o prefeito. O procurador defende o município. Então, nós estamos no embrólio dessa questão regulamentadora. Então, eu vou votar favor da minha emenda, peço aos vereadores que votem, que é uma emenda justa. Ela traz mais segurança jurídica e cultural para todos aqueles que vão votar.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, esse projeto 008, quando ele chegou nesta casa, eu pedi sobrestamento do projeto para que ele fosse submetido ao Fórum de Desburocratização, onde nós discutimos o projeto, lá junto com o Sindicato dos Contabilistas e outras entidades, e foi muito bem explicado, é uma substituição. Antes, o município não tinha condições de fazer o projeto, e agora ele já tem, antes pagava para o Estado. Hoje, com essa taxa, ela vai ser pagada ao município, com duas grandes vantagens. Projeto com menor de 70 metros estará isento. E também as entidades filantrópicas também estará isenta. Então, é um projeto que vem beneficiar quem quer investir em Divinópolis. Então, por isso que o meu projeto, meu voto vai ser favorável. Quanto à emenda do Ed, por eu ter assinado, Edson, eu vou ter que votar contrário. Mas eu não vejo empecilho nenhum em votar favorável à emenda de Vossa Excelência.
Está em votação a emenda de número 013-2019 ao projeto de lei complementar 0018-2018, de autoria do vereador Ed Souza. Fica aprovada a emenda, hein? Fica reprovada? Ah, é uma absoluta. Fica reprovada a emenda CM03-2019, projeto de lei complementar 008-2018, de autoria do vereador Ed Souza. Solicito ao novo secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar de número EM08, de 2/10/2018. Dispõe sobre a criação da taxa de aprovação de projetos sanitários básicos de arquitetura. Autor, Executivo Municipal. Corre a votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei complementar 008-2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da taxa de aprovação dos projetos sanitários básicos de arquitetura em discussão. Em votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis, 4 contrários, o projeto de lei complementar 008-2018, autoria Executivo Municipal. Justificativa de voto, vereador Janete Aparecida.
Senhor presidente, a quem estiver nos assistindo, eu era a favor da emenda e achava que a emenda realmente colocava o projeto com mais clareza. Uma vez que a emenda foi derrubada, eu acompanho que eu não poderia votar a favor do projeto sem a emenda, por isso votei contrário.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, vereador Edson.
Senhor presidente, por não ter segurança jurídica e administrativa e na política de governo futuro, porque eu tenho sentido algumas coisas, fazer o que fez com o servidor público municipal. Já venceu o prazo do procurador. Por ter segurança de amanhã, que talvez não possa ter uma decisão extrema, à vez do executivo. Nós estamos tendo evidência aí, senhor presidente, de lançamento de TBI. Nós estamos apurando essa denúncia. Nós não vamos abrir a guarda, mas nós estamos apurando bem a fundo, com muita cautela. Então, quando você pega uma questão que pode, às vezes, amanhã, decreto tentar superar, nós estamos vendo aí evidências no PTU e no TBI, então, por questão de segurança, para não compactuar com o possível erro que pode ter contra a administração pública, eu votei contra.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Questão de ordem, vereador Negro Buriti. Posteriormente, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma a Ademir Coelho, uma solicitação do vereador Ademir Silva. Com a palavra, questão de ordem, vereador Nego Buriti.
Senhor presidente, a gente quer avisar aqui, é sobre a missa de sétimo dia de Roberto Martins Coelho, o ex-funcionário da prefeitura, né, que faleceu sábado, foi enterrado domingo. A missa dele será às 7 horas na igreja Nossa Senhora da Guia, que é nosso eterno Roberto Martins Coelho. Que Deus acolha ele lá no cantinho do céu. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, também peço um minuto de silêncio em homenagem. Hoje está fazendo um ano que o pai da Janete faleceu, né? Nós estivemos lá com ele, mas nós sabemos que...
Chama
ele primeiro, pai.
Chamava. Ele gostava sempre de ser chamado de baiano, né? Que é o jeito que ele chegava aqui, então prefiro que o senhor baiano mesmo.
Pedi um minuto de silêncio, a memória é do mesmo.
Então, neste momento, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao senhor Ademir Coelho, uma solicitação do vereador Ademir Silva e também o senhor Baiano, pai da nossa querida vereadora Janete Aparecida. Nós agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.